Hoje eu tenho certeza, se beber do trabalho, vou pra cima da mesa, me segura que eu caio no chão. Tá doendo demais esse meu coração. É que a saudade hoje veio de galera e trouxe o cheiro e o gosto da boca dela. Tá facinho de eu fazer
uma... Olá galera, começando mais um podcast 45 minutos. Eu, Rafael Brasileiro, tô aqui hoje na apresentação. Nosso amigo Celso Shigami. Tá o que mesmo, Fred Figueiredo?
Suspenso.
Suspenso, por quê?
Suspenso. Pelo menos uma rodada.
Foi o que houve?
Já pegou só o tomate, mas o TJD vai julgar.
Vai julgar, hein? Foi grave assim, foi?
Foi nada. Cadê uma hora de conversa com o Evandro?
Não, o Celso tá suspenso pelo popular, fez merda.
Vai perder esse horário da tua vida.
Bom, galera.
Foi demais, foi demais.
Foi demais. E a cobra acima de mim? Rafael, salva aí. Amigo, aí, tem que mandar aqui um abraço. André Bruto.
Tá ligado que eu ainda acho que esse arquivo, se a galera vasculha, acha.
Não, né? Esse cara chegou pra mim.
Tá junto com aquele podcast perdido.
Abre aí. Um 84,
não. Eu fiz o Escolha ou Morre com o Fred. Eu preferia perder dois, até três podcasts desse que a gente grava aqui.
Desse que tá começando agora.
Desse tá começando agora.
Daqui a uma hora e meia, a gente descobri que não gravou e começar de novo.
Três vezes.
Não, eu
três vezes.
Tiro da tela amanhã.
Do que ter perdido essa segunda hora.
Ou seja, o César tá suspenso de forma justa.
É.
ficou no muro. É, André Bruto mandou mensagem pra mim e fez... Cadê o resto da conversa de
hoje? A gente amadorizou de uma forma geral.
Pô, eu fiz, ó, velho, é o seguinte, tem como recuperar, não,
filho. Não tem botado no celular com rec, assim, a gente mereceu também.
Eu pensei fazer isso. Não tem, não, eu disse pra ele, não tem como recuperar. O que não existe. Porque, infelizmente, tem um probleminha na comunicação da nossa mesa com o nosso computador. E deu nisso. Mas, como vocês estão vendo, não tá dando problema hoje, a gravação tá rolando. E vocês estão vendo aí de fundo o Wesley Safadão com participação de Marília Mendonça. Uma coisa que eles lançaram essa semana, Ninguém é de Ferro, que promete ser uma das atrações lá do Olinda Beer. Com certeza, até o próximo domingo, dia 19 de fevereiro, o pessoal vai estar com isso decorado lá no centro de convenções.
E esse vai ser o verdadeiro clássico da multidão de domingo.
Esse aí é gigante. Como é que é, João? João que tá contando aqui fora do ar.
Esse, porque no mesmo dia vai ter Santa Cruz Sport pelo Galeto.
Até o momento, né? Que eu não duvido de... Eu tentaria mudar.
Não, mas vai ter. E aí, com certeza, assim, isso até besteira falar. O Olinda B vai dar muito mais gente. E aí, é tradicional os cantores chamarem as torcidas. Fica torcendo do Náutico, do Santa e do Sport. E aí, quando chamar do Santa e do Sport, que vão estar jogando nesse dia, aí vai se medir o tamanho das torcidas no Olinda B. Porque no clássico vai ser. No clássico é amostra grátis.
Bom, quem vai estar lá no Olinda Beer, além do Wesley Safadão, vai ser o Avião de Forró, Bel Marques, Ivete Sangalo, Tiaguinho, Matheus e Cauã e o Gigante. Léo Santana também vai estar participando.
Ah, tu chama esse cara de Gigante por quê?
Meu irmão, tu acha que tu é grande.
O cara é gigante.
O cara é maior que tu, pô.
É mesmo?
É sério, pô. O cara é alto. Depois eu descobri aqui qual a altura do Santana. Ou seja, você que ainda quiser comprar ingresso, ainda tem ingresso, viu? Corre lá que tem Arena, Arena VIP e o Lounge Itaipava, que é open bar.
Então, a turma vai?
Vai nada, que é isso. Eu tô triste aqui com o outro em Fortaleza, porque senão papai tava lá. Confusão essa grande em casa.
A turma trabalha com open bar.
Mas papai ia. Bom, galera, é isso aí. Olinda Beer 2017.
E por falar em Safadão, inclusive, até pouco antes da gente gravar esse programa...
É gigante!
Havia um embrólio. Sobre a final, né, do Campeonato Cearense, estava ameaçada, mas justamente por um show, né, um festivalzinho, um show que ia ter... Festivalzinho não, porque envolvendo Safadão na Arena Castelão, não dá para chamar de festivalzinho, porque é o Garota VIP que eles fazem. E chegou a ameaçar, passou durante um, dois dias, essa possibilidade de não ter
a
final do Cearense, mas o futebol venceu, né?
O futebol venceu e assim, era uma coisa esperada. No seguinte ponto... Se, vamos considerar que, da forma como estava inicialmente, com o show marcado e o campeonato tendo que mudar de local a data da final, porque a federação não solicitou as datas ao Castelão. Aí a produção do cantor foi lá e conseguiu as datas. Mesmo sendo isso, mesmo a federação não tendo feito a parte dela e solicitado as datas da final, as datas sendo da final era uma falha da própria gestão da Arena Castelão. Porque assim como a Arena Pernambuco tem um grupo lá responsável e eles têm a agenda dos jogos. Eles têm, aliás, se eles não tiverem amadorismo, eles têm que ter. As datas das finais de campeonatos estaduais são as mesmas no calendário nacional. Então, assim, mesmo que a federação não tivesse enviado a solicitação, a gestão do Castelão tinha acesso a essas datas. E ela, primeiro, ela tinha como ter acesso a essas datas, porque é fácil de ter, e ela tinha a obrigação de ter, porque ela gera o estádio.
E porque a prioridade do estádio
a prioridade é
sempre o futebol. É o estádio de futebol.
Esse imbróglio tenha sido solucionado com o show saindo, porque a prioridade... Um é futebol, dois é futebol, três é futebol. É. Quando tiver um espaço. Um show, esse show vai dar muito mais renda do que, de repente, Ferroviário e outro time que bote 3 mil pessoas. Possivelmente. Aí você encaixa esse cenário. Mas olha o caso. Todo mundo exato porque o Ferroviário estava jogando lá. Aí esse jogo do Ferroviário, por exemplo, pode ser no PV. Mas não a final. A final...
A final é a cereja do bolo.
É a cereja do bolo.
Historicamente, em Fortaleza, dá um grande público. Um exemplo disso é que ano passado, sem o Ceará, a final foi Fortaleza e Uniclinic, foram 51 mil pessoas no estádio.
E o outro ano anterior, acho que foi mais de 40 mil, que aí fica dividido por questão de segurança, duas torcidas, porque certamente foi só Uniclinic, não tem torcida, deve ter sido só Fortaleza. No caso, Ceará e Fortaleza também seria muito grande. Então, e nessa época, ela vai chocar também com as semifinais da Copa do Nordeste. Então, assim, seria um problema muito grande o Fortaleza, de repente, chegar à semifinal do regional, não poder jogar no Castelão, onde teria, detalhe, o Fortaleza, que entra naquele podcast que a gente gravou algumas semanas atrás, que ele hoje depende muito da renda de bilheteria. Ele não tem a cota de televisão, ele depende da cota de premiação dessas fases e sobretudo da bilheteria, que do G7 Nordeste é o único que não tem qualquer cota. O Santa Náutico
por estar na Ceará, terceira divisão, né?
Tem 5 milhões da Série B, Sport, Bahia e Vitória tem mais de 40 na primeira. Então Fortaleza, dependendo dessa renda, e de repente ele chegar nesse momento e não ter isso, aí, meu irmão... Não,
ainda bem que foi solucionado. Mas, eu tô com caça, o erro maior foi da gestora do Castelão.
Porque até da federação.
Ok, mas a federação...
Então, mais até do que a federação.
É, porque a federação, talvez ela não tenha pedido, porque é meio óbvio que o Castelão... A federação vai querer usar outro Castelão.
Mas foi resolvido.
Mas é um problema. Mas são
recorrente em todos os...
O Palmeiras, o Allianz Parque foi feito para ter o show, até a curvinha para armar o Paca, ou seja, até o formato do estádio é feito dessa forma. O Palmeiras deixou de jogar algumas rodadas importantes do ano que ele foi campeão brasileiro, por causa que ele tinha agendado um show. São Paulo já foi jogar no Pacaembu porque teve... Claro, o São Paulo tira quase R$1 milhão quando tem um show no Morumbi. Inclusive, acho que foi até o show que eu fui. Foi o de Rolling Stones, eu acho.
Rolling Stones.
Então, assim, isso é comum em São Paulo. Mas, ainda que tenha esse dinheiro, o Palmeiras... A perda talvez seja técnica no caso do Palmeiras. Ainda que a bilheteria seja monstruosa no Allianz Parque, mas ele tem outras fontes de renda. Nesse caso do Fortaleza, era uma facada muito grande no orçamento do clube.
Mas não tem problema. O Arne Safadão teve que mudar a data.
Mas a gente arruma, do mesmo jeito.
A gente arruma um lugar pra ele descansar. Vai lá, pro Village Porto de Galinhas. Pelo
amor de Deus, irmão.
Desce ali, ó, no aeroporto. 40 minutos.
Posso dizer onde foi o arremesso?
Aonde?
No Aro.
No Aro foi.
A turma lá, os hotéis de Porto, estão tão felizinho com o Safadão.
Foi que houve.
Ah. Quer botar um espaço pra show lá. Que...
Eita.
Agora,
olha. A turma não
bola tá feliz
com ele, não. Bola presa.
Então, você...
Deu rebote e o carnaval.
Não tem problema. Ele direto, ele não corta o cabelo, faz a barba, ele é um camaleão. Raspa o cabelo, vai que ninguém vai saber que é tu não, Safadão.
2 segundos é Gaminon. Porque isso é Gaminon. Aquilo é uma das maiores fuleiragens. Que é a palavra que eu vou usar, mas o cara que tem... É uma das maiores fuleiragens que eu já vi alguém fazer em Pernambuco. Assim, de meio ambiente. Fuleiragens ambientais de Pernambuco. Aquilo ali é um dos maiores crimes. Aquilo é inacreditável. É inacreditável. E o tempo que ficou, o tamanho da área que tomou, o malefício que ele vai trazer para Porto de Galinhas, porque...
E foi autorizado nessa quarta-feira a terminar a terraplanagem. Não que já tenha sido autorizado retomar.
Isso mesmo, foram 550 coqueiros, até a repórter da Folha Pernambuco fez até a contagem de coqueiros, que é uma contagem interessante, porque para mim choca o número. Você, que mais de 500 coqueiros a galera cortou para fazer um terreirão para ter um show.
E a fuleiragem, eu acho que a palavra é essa mesmo, porque querem vender como um centro de convenções.
Ah, porra,
que seria até uma coisa interessante para Porto de Galinhas ter um centro de convenções.
Mas não daquele tamanho.
Não tanto, porque tem vários hotéis, tem centro de convenções, não é interessante.
Mas enfim, para super eventos, sabe, Rafa?
Aquela que obra vai terminar.
Super eventos que passassem da estrutura de um hotel. Porque Pernambuco hoje até precisa de um
não
de
ali,
porra. Não, pô. Não ali, tô dizendo, de um super. Se fosse. Se Pernambuco tivesse hoje um centro de convenções mais qualificado, como Fortaleza acabou de fazer, tudo, é importante. Agora, não ali. E se fosse centro de convenções, Cássio, ali, centro de convenções de verdade, ele podia até...
Eu também
ele não. Poderia até...
Sim, com a minha opinião. Se fosse naquele local, daquele tamanho, a quantidade de árvores que foram tiradas, tudo que foi feito ali, ainda assim seria...
Certo,
mas seria... Detalhe, aquela obra vai terminar.
Não, é isso que eu estou falando. Foi atualizada só o fim da terraplanagem para depois ver, porque a terraplanagem tem parado na metade.
Conversa mole.
Lógico, a força é muito grande dos dois lados. Existe uma queda de braço aí. Agora, se fosse um centro de convenção, eu estou dizendo, Cássio, só com a pretensão de ser de eventos, eu acho que poderia, porque teve o dano ambiental, mas o dano ambiental na construção. Agora, já ia ter show... desses artistas ultra populares, já em janeiro, a turma já queria fazer dar um jeito, e aí é outro fim, e aí eu sou radicalmente contra, porque é ruim para o turismo, é ruim para a praia, é ruim para Porto, é algo que... E não por acaso, os proprietários dos grandes hotéis, do qual o Village está entre eles...
Da Associação de Hotéis
da Associação, todos são muito contrários... Ah, esse empreendimento.
Posso pegar a bola? Isso a bola tá falando aí. Tá fazendo arremesso. Não, mas só isso que tá falando aí, claro, deixando claro. Eu não fazia nem ideia disso aí. Eu tô dando minha opinião de indignação mesmo. Foi até no dia que eu vi na matéria, falei Pernambuco. Foi uma das coisas que mais me irritaram em Pernambuco nos últimos tempos. Foi essa obra aí.
Ah, eu vou pegar o arremesso e tentar acertar no ar do
Spalding. Vilão. Spalding.
Nessa questão aí dessa questão do Safadão, dessa terraplanagem toda, eu tô como um hóspede do Village na bolha, só preocupado em tomar banho de piscina, com balde de sepulcro, porque eu tava por fora, geral.
Por fora disso,
velho? Tava, pô. Tanto é que eu não falei, pô. Deixa vocês falarem. Eu tava no Village. Assim, ó. Despreocupado com a vida.
Tá mais do que certo.
Dá um Google depois pra você ver o tamanho da bronca.
Que tu falasse é de balde. Eu já fiquei lembrando, aquele baldinho.
Caiu a bola lá, na sexta.
Na beira da praia. Aí deu saudade, João. Aí eu entrei aqui no site do Village, lógico, pra ver como é que tá. Eu sempre sou curioso pra ver quando é que tem vaga, como é que tá a acomodação. Não consegui passar da área de reserva dessa vez. Eu não tinha descido o site do Village todo, mas precisa descer um pouquinho mais. Você abrir o site, vai ter um carrossel aqui de fotos, pode fazer sua reserva. Vai estar aqui falando do parque aquático, dos shows, das acomodações. Espaço pra gente pequena, que já deu um destaque grande aqui no site. Gastronomia.
Gente pequena, tu fala criança.
Criança. Lua de mel. É, gente pequena, a gente sabe, né?
Se Celso estava incluso ou era.
Tá quase. Celso calça 36, né? E é quase isso. Meu amigo, embaixo tem um vídeo que fica aqui em loop. Que é uma visão aérea do Village. O cara sendo da área da recepção até a beira-mar. A maré tá sequinha. Acho que eu passo o dia todo vendo isso aqui, se deixar, velho.
Eu tô com saudade, vou dar uma chorada aqui, eu tô com saudade, faz muito tempo que eu tô no Village, tô precisando realmente, acho que depois do carnaval o golpe vem.
Trabalho com depois do carnaval, que o golpe do carnaval esse ano bateu e voltou. Né?
Bateu e voltou.
Só lembrando aí que a gente não tem esse ouvinte de Pernambuco, Pernambuco do Sul, Pernambuco do Norte, muita gente tá em Fortaleza nos escutando, muita gente em Salvador.
Alô, Safadão.
E você que quiser.
Salvador foi, até aqui, pauta de todas as, de duas propagandas e dois assuntos... intermediários.
E joga a bola.
E você que quiser ir pro Village, entra lá no site que eu tô aqui, villageportodegalinhas.com.br. O Village é com dois L's. Você vai lá, faz sua reserva, tem o código promocional que é o podcast45, te dá um desconto aí de 40%. Meu amigo, você vai ficar muito feliz quando ver o preço caindo. E dá uma olhadinha no vídeo que eu falei. Siga nas redes sociais também, tá lá no Twitter.
A gente vai começar a divulgar uns vídeos do Village. Eu tive com o Eduardo quarta-feira e ele disse que a produção de vídeo lá tá legal. E outras surpresas aí que ele tá preparando pra dar uma... pra mostrar um pouco mais do Village, que... além do que a gente já falou aqui ao longo dessas temporadas.
Só me tira uma dúvida.
Diz.
Essas novidades incluem a nossa participação lá direta?
Isso vai ser negociado, né?
Então, é importante, porque já tá virando novidade mesmo.
É importante. É isso aí, galera. Espero que você
fazer um congresso do podcast 45 minutos lá, né?
Com certeza.
Ó, Cássio vai fazer o e-mail, né?
Calma, rapaz. vilagemportodegalinhas.com.br. E se tiver alguma bronca, qual é o e-mail, Cássio?
podcast45@vilagemportodegalinhas.com.br.
É isso aí, galera.
Esse cara nunca vai fazer isso ao vivo.
Já fez, pô. Tá gravando.
Vai fazer, pô. Bom, pessoal, vamos voltar aqui pra nossa pauta.
Ó, rapidinho. Esse podcast aqui tá igual, esse podcast aqui tá igual ao Náutico contra o Grêmio. Tá desfocado demais, porque é o primeiro, na verdade, tá desfocado de Celso, mas é o primeiro podcast depois da saída definitiva de Cabral. Normalmente, até o podcast que a gente gravou aqui no Hub tinha 6 pessoas, agora estamos 4.
Não, Cabral até mandou um recado pra você, João. Ele disse que era pra você deixar de ser traíra e parar de discordar dele.
Discordei.
Foi. Disse que você chamou de você de traíra.
Mantenha a discordância.
Foi no telecast do
CSA
Sport.
Cabral, outra coisa. Não foi sozinho, não.
Essa crítica de João Cabral foi na reta final do podcast, do telecast da estreia do Sport na Copa do Brasil. E no final desse programa, a gente fez fez o trailer de um assunto que a gente prometeu que continuaria. Um teaser aqui no podcast, que é fazer uma avaliação dessa nova versão da Copa do Brasil, com esse regulamento das duas primeiras fases, mais precisamente o regulamento dessa primeira fase. Foram 20 partidas disputadas até aqui, e das 20, 7 mandantes conseguiram a classificação. Que a gente, lembrando, só é jogo único, todo mundo já está sabendo. Como é que vocês avaliam essa primeira sequência de jogos, essa primeira semana de jogos?
Eu vou começar pelo Vasco. Acho que o Vasco jogou em Natal. O jogo foi Santos do Amapá e Vasco e Natal. Só o torcedor do Vasco, o empate do Vasco. Porra.
Esse foi uma distorção da regra, né?
Foi, então, mas não era pra ter tido, né?
Não
era
pra ter tido. Que é a famosa inversão de mando, né?
É, como o Vasco nacional não dá nem pra dizer, porque pela distância é quase um triângulo aí, né? Então, assim, o Vasco. Veja.
Mas é nacional que também teria. Ele evitou o desgaste da viagem, que a viagem para o Amapá então, é muito mais longa.
Seria um benefício ao Santos do Amapá. Por que
se bobear, teria todo mais torcedor do Vasco lá, também no Amapá.
Tem um estádio lá, o Zerão, o estádio do Amapá, acho que cabe umas 8, 9 mil pessoas. Porra, não é todo ano que os caras têm essa oportunidade. Por que você abriu mão assim?
Dinheiro.
Enfim, mas por ter dado lá também. Vê, esse negócio de abrir mão e dar dinheiro, a Chapecoense poderia ter tido um jogo da Seleção Brasileira em Chapecó,
sim,
que provavelmente nunca mais vai ter. E acabou tendo um jogo para 19 mil pessoas no Rio. Então, assim, de vez em quando, não é só questão de dinheiro, não. De vez em quando é ver se vai dar dinheiro também. Se é a melhor coisa.
O mesmo vai acontecer com o Precisa de Solimões, né? E
Internacional,
Inter, né? Vai puxar para Santa Catarina o jogo.
Mas para não fugir tanto da pauta que você propôs sobre o formato, primeiro que essa Copa do Brasil ela tem 4 regulamentos. 4 regulamentos diferentes. É um mata-mata. Quando ela foi criada em 89, todas as fases tinham o mesmo formato. Hoje já são 4 modelos diferentes. A primeira fase, jogo único, com empate do visitante. A segunda fase, jogo único, sem vantagem para nenhum time e sorteio no mando de campo em caso de empate e pênalti. Da terceira fase até a semifinal, o formato clássico, ida e volta com gol qualificado. E na final, ida e volta sem gol, com saldo de gols, mas sem gol qualificado. Eu acho que acaba confundindo um pouco, assim, mas a primeira fase e a segunda fase, que é repetido para quem não ouviu o telecast do Sport, foi o do Sport, elas foram feitas dessa forma. Antes de elogiar se presta ou não presta, elas só existem, na minha opinião. Não é porque ninguém descobriu a roda que seria melhor assim, não. É porque o calendário se aumentou a competição e para tentar colocar, ajustar os times da Sul-Americana para que não tivesse mais aquele processo de você ter que se eliminar na Copa do Brasil para ir para a Sula, para que você pudesse jogar tudo, tanto Copa do Brasil e Sula, quanto Liberta e Copa do Brasil. Se desmembrou as primeiras fases em jogos únicos, que aí você, obviamente, tirando o jogo de volta de cada uma dessas situações, você ganharia 2 datas a mais, o que nessa engenharia toda melhoraria. Então foi por esse motivo, não foi por alguém achar que era bonitinho, não. Eu acho...
Mas ficou bonitinho?
Não, então, eu acho que poderia... Eu não sou tão a favor, não, primeiro. Ah, mas o visitante é muito mais forte, tal, e até poderia ser mais, porque o sorteio não achei justo. Não me entenda mal. Mas, se não me engano, foram 8. Quantos grupos foram?
Eu acho que eram 8 potes, né?
8 potes. O pote 1 tem que ter pego o pote 8.
Exatamente.
Isso o pote, é um absurdo. O pote 1 pegar o pote 5. Tipo, Motoclube São Paulo.
Foi uma grande sacanagem pro pote 5.
Então, não só pro 1. Pro 1 e pro 5. Foi sacanagem pros dois. Primeiro, que o seu ranking faz com que você faz com que você pegue um adversário mais difícil. Veja, o ranking que é para beneficiar você, acaba não beneficiando tanto assim. Aí, por exemplo, o Salgueiro, que tem um ranking muito mais baixo, vai pegar um adversário muito pior.
O Campinense pegou a Ponte Preta.
Não, aí já é outro prisma, eu vou chegar lá. Mas, por exemplo, a Ponte Preta pegou... Eu ainda tô do outro lado. Ponte Preta pegou o Campinense. Tá entendendo? Ou seja, ela pegou um time que tinha outros três pontos para ela pegar.
Mais fraco.
Muito mas mais fraco.
Muito pior...
Aí vamos pro 5. Ao 5 tá ali, ele tá na medida. Se ele for, em detalhe, se ele for um pouquinho de nada melhor em entrar no pote 4, ele pega o time do pote 8.
Que são...
Aí de repente, alguns 10 pontos, 20 pontos no ranking, a gente não cheguei a ver essa classificação, essa tabulação do ranking, o que vale é o ranking de o atual, o ranking da CBF ele é atualizado anualmente, o ranking vigente, tá, 2017. De repente o cara tá ali no limite para ir pro pote 4, mas ficou no 5 e levou um fumo. Aí vai dizer, não, mas ele recebeu um grande. Não, não necessariamente. Tipo o Castelão lá, que foi um jogo esperado. São Paulo, no século, acho que há muitos anos, o São Paulo não jogava no Castelão de São Luís do Maranhão, não, do Fortaleza. Muitos anos que São Paulo não jogava em São Luís. Tinha um bom público, mas não tinha um público excepcional. CSA Esporte foram 5 mil pagantes, 6 mil no total. Campina Grande também não lotou para pegar a Ponte Preta. Então, no final das contas, esse time do Grupo 5, ele... No grupo de cota, uma outra coisa, a gente está falando do pote 5, na hora da cota, existem três grupos de cotas. O Sport faz parte do grupo 2 e os outros pernambucanos fazem parte do grupo 3. O Campinense fazia parte do grupo 3. A dificuldade do Campinense, por exemplo, para que ele avançasse de fase era muito grande, muito grande. Aí, por exemplo, o Gurupi, do Tocantins, pegou Juventude.
Londrina.
Não, o Gurupi. Quem foi que pegou o Juventude?
Muricy de Alagoas.
Muricy de Alagoas. Perfeito. E detalhe, os dois passaram. Tanto o Gurupi tirou Londrina e o Muricy tirou Juventude. Porra, pela lógica, cada um ganhou uns 315 mil reais. Eles estão no mesmo subgrupo de cotas do Campinense. Mas o ranking do Campinense acabou sendo uma desvantagem muito grande para o Campinense.
O 7 de setembro de Dourados, que é o próximo adversário do Sport, é outro exemplo. Pegou o River.
Não,
do Piauí.
No exemplo não é ele, o exemplo é o River. O River que pegou o 7, foi eliminado. Mas na hora do sorteio, o River pegou um adversário que era para ele ter passado.
Sim, mas o 7 de setembro pegou o adversário numa escala de dificuldade se muito fosse, mais fácil. Se
pelo ranking, o pote 1 um contra o 8, 2 contra o 7,
o 7 de setembro pegaria um time,
mas talvez,
pelo menos na Série B. É,
mas talvez isso aconteça.
Isso vai mudar no momento que passou todo mundo. Aí no momento que
da Série A passou todo mundo, Série B ficou. Não,
quando eu falo todo mundo, estou me referindo aos da televisão mesmo.
Certo.
Quando acontecer, porque esse regulamento, acredito que ele vai durar alguns anos ainda, né? Pelo menos 2 anos, que é o que o Estatuto do Torcedor diz. No momento que o Corinthians...
Não, mas perder... regulamento sim, mas as ordens de grupo você pode mudar.
Não, mas desse mesmo formato, tem algum time grande disputando. Que o Corinthians me perca da Caldense.
E o São Paulo, apertado.
E o São Paulo me perca do Moto Clube.
Também apertado.
Aí, meu amigo... Aí o cara perdeu o Corinthians em fevereiro. Tô pra ver se
até e essa questão da distribuição dos potes no sorteio, isso deve mudar até por conta disso, porque é
muito mais
fácil você ter o Corinthians passando do Gurupi do que o Corinthians passando da Caldense. O risco é muito menor.
Tá ligado que foi a televisão também, né? Porque, por exemplo, o sorteio, se fosse Corinthians e Gurupi, o jogo provavelmente seria...
Venderia o jogo.
Por não, vou até falar Muricy. Provavelmente Muricy e Santa não seria. O Santa já jogou contra o Muricy? Acho que já jogou.
Não, foi Cururipe que
você jogou. É de Alagoas também. É. Provavelmente o jogo seria no Rei Pelé.
Não, mas olha só. A questão do. Um dos motivos que eu acho que o sorteio dos grupos, dos potes, são o pote 1 contra o pote 5, é justamente a questão de televisão, de logística.
Isso,
de viagens.
É então, se pra garantir o adversário com mínima estrutura.
Mais perto.
E a gente está discutindo a questão técnica, de esporte, mas que acaba não sendo mais uma vez, como é o pernambucano, que tem seu regulamento de turno e retorno em Sousso, com 6 clássicos, porque a televisão quer os 6 clássicos, aí acaba sendo essa mesma obrigação
esportiva.
Faz com que gere outra distorção.
Mas se fosse na forma que a gente está defendendo aqui, que eu também concordo, o 1 contra o 8, o 2 contra o 7, questão dos potes, poderia gerar muito outra distorção, que seria a venda de mandos. Como aconteceu
com Santos
e Amapá, porque isso seria uma regra. Eu acho que seria uma regra.
Mas
o Gurupi pode colocar na regra. O Gurupi ia vender o jogo dele
para Natal,
para Natal, para Manaus.
Veja, isso pode colocar numa regra. Primeiro, aliás, e primeiro ponto, poderia se limitar a isso. Na Copa do Brasil, as primeiras fases, o limite de público poderia ser 5 mil pessoas. Pode ser um estádio muito pequeno. O que se exige é que tenha uma condição para transmitir a partida. E no momento que Antônio Inácio consegue transmitir a partida, você vê que é possível transmitir. Não, não, não se precisa de tanto. Assim, é bom que tenha, mas aos trancos e barrancos você consegue. E 5 mil pessoas e refletor. E água, se possível, no vestiário. Mas você pode delimitar, se o problema sendo esse, a área. Por exemplo, o Gurupi do Tocantins, eu acho que ele não é de Palmas. Ele não é, mas, por exemplo, ele pode colocar... se você está de 5 mil pessoas e você quiser negociar o seu mando, você pode até um limite de 100, 150 quilômetros. Você pode fazer essa regra. Por exemplo, o Santos do Amapá, ele poderia chegar no máximo...
Mas se tiver um estádio?
Ele poderia... Não sei nem se quer 150, pode ser um pouco maior. Ele poderia chegar, tipo, em Belém, sei lá. Mas não pode chegar em Natal.
Eu vou dar uma opinião aqui, talvez seja bem discordante da sua. Mas, primeiro, eu concordo com a questão dos grupos. Primeiro, quando estava, isso a gente já bateu aqui, já assinou o contrato. A gente concorda. Mas eu não vejo problema, por exemplo, do Gurupi vender o seu mando. Não vejo problema do Santos do Amapá vender o seu mando. Sabe por quê, Cássio? Porque esses clubes, esses times, eles sabem que não vão conseguir a cota da classificação. Eles sabem que estão na... Eles veem a Copa do Brasil como uma forma de ganhar o dinheiro de alguma forma.
Mas eu acho que
você não vai impedir o coitado do Santos do Amapá, do Gurupi, qualquer time minúsculo desse do Brasil.
Pode.
De ganhar dinheiro, porra. Não, a única chance que ele tem.
Esse dinheiro, a cota de participação.
Mas ele pode ganhar
já
a cota.
A cota de super. Não, veja. A
Sim,
cota de
participação.
Mas a cota de participação, em tese, já é justamente para ele estar. Veja, esse time, acho que foi 250 mil. O terceiro grupo ganha. A primeira fase, esse exemplo que você deu, o Gurupi já ganhou 250 mil reais. Certamente vai ser a maior renda que ele vai ter
num ano,
num jogo. Se esse time se classificou para a Copa do Brasil. E esse time nunca vai jogar, ele sempre pensa assim, está num grupo, que a gente está tentando várias peças aqui, vamos supor primeiro que não mudou os potes, ou seja, ele sempre vai estar num pote onde ele pode pegar um time com alguma expressão, supondo que ele pega
Ele pegou Londrina, o Gurupi, que é o exemplo de questão.
Não vai vender o mando, vamos supor
que... Ah, não vende o mando.
Então, mas vamos supor que ele ficasse
num pote. Ganhou, o jogo passou.
Ganhou 315 mil reais.
Mas o jogo foi onde?
Foi em Gurupi.
Então, não, mas vamos supor que ele estivesse no pote. Cidade, né? Mas vamos supor que ele estivesse num pote onde ele pegasse adversários renomados.
Se pegar Flamengo, Santos.
A essência do time, meu, é isso que eu falo. Você vai tirar da cidade, é por isso que eu falo.
É ganhar dinheiro. Assim, esse time não vai se classificar.
Mas aí quem organiza o campeonato, ele pode
não
chegar.
Vai se classificar.
Eu enxergo de outra forma. Quem organiza o campeonato, eu priorizaria as pessoas darem valor. A sua cidade e a origem da competição.
Mas a gente falando aqui no hub, com o microfone, com o ar-condicionado, é muito fácil.
Não é fácil.
É mais fácil do que o Gurupi.
Aí você fala no merda. Eu tô falando que eu tô no ar-condicionado, tô no hub, não. Por que
não? Não, porque tu não é presidente do Gurupi,
pô. O presidente do Gurupi tem que pagar.
O presidente do Gurupi, pô, não é
nada a ver, não. Quem paga as contas é ele, pô. Não, veja. O cara não vendeu o mando, não é questão de vender o mando, não. O campeonato pode ser delimitado, dizer, não pode vender. Não interessa se. Ah, mas eu vou
pagar justo. É isso que eu estou dizendo, a discussão. Eu acho que você não pode tirar de um clube minúsculo que não tem fonte de receita nenhuma durante o ano, a única chance que ele tem dinheiro
Nessa dividida, eu estou com o caso, porque eu acho que, João, se abrir o precedente para isso, abre o precedente
para tudo.
Na última rodada do Brasileiro, o Vitória jogar contra o Palmeiras no Rio.
Mas aí, não, porque aí...
Aí vira exceção.
Não, mas é em terceiro.
Mas
faz interesse em terceiro, no campeonato de pontos corridos faz interesse em terceiro, é diferente.
Eu acho que esse tipo de venda de mando de campo, ela tem que ser combatida ao máximo.
Total, pô.
Você pode
falar assim,
não existe uma regra
para
tudo, tudo tem que ser igual, não. Existem casos e casos. Eu acho que nesses casos, desses times pequenos, pequeno não, esses times são minúsculos.
Certo.
Então assim, nesses times minúsculos, a única chance desses times tem de ganhar dinheiro no ano inteiro... É um jogo desse. Então eu não vejo problema desse você arrumar um dinheiro. Porque esses clubes
pode
sabem colocar, que não vão
se pode colocar se, numa cidade próxima. Amapá, pode colocar um limite. João,
a gente já entendeu a visão dos
e
dois.
E se o Santos do Amapá jogar no Amapá contra o Flamengo, quer que seja do G12, G11, vai ter mais
possibilidades. Ah, por favor, vê o público aí, por favor, de Vasco e Santos.
Mas aí ele negocia a cota cheia, não vê negócio. Talvez ele negocie não, não é, pro público.
Enquanto o Rafael.
É por cota cheia.
Enquanto o Rafael, a pergunta, a gente foi pra lá, foi pra cá, desvirtuou um pouquinho. Alguém gostou dessa regra? Vocês gostaram, aprovaram?
Eu particularmente gostei. Eu prefiro o formato tradicional. Se você ganhar por 2 gols de vantagem, você ganha no jogo de volta.
5.321 pessoas.
Metade
renda da capacidade. Perdão, 252.800 reais.
O público foi metade da capacidade do
estado. Eu acho que no Acre daria mais público.
Mas tem que saber como é que foi feita a negociação. Sim, eu acho difícil que o Gurupi vendeu por público.
Eu também acho que tá na hora. Tá na hora dos times começarem a aprender que esses jogos.
Não dão essa renda toda, não.
Não dá essa renda toda.
É por renda,
o Santa quebrou essa cara.
Sim, eu sei, mas não é por renda. Depende. Se o grupo, não pode ter vindo por venda.
Mas o empresário que fez isso. O empresário
levar o jogo.
Possivelmente já.
Teve, se eu não me engano, teve um jogo do o Corinthians, acho que jogou com Barras do Piauí. Quando é que o Barras do Piauí ia jogar Corinthians? Eu acho que esse jogo foi no Serra Dourada, se eu não me engano. Foi alguns anos. Claro que o Corinthians passou. Irmão, aí tá lá. Vários outros exemplos de clubes já jogaram a Copa do Brasil. 4 de julho, Picos. Corinthians de Caicó.
Serra Dourada, 46-0, Copa do Brasil 2008.
Aí, Barra do Piauí, não foi? Esse. Aí tu pega isso. O Guarani de Juazeiro. Irmão, aí o cara se classifica para a Copa do Brasil e aí ele já recebe a cota para participar e quer simplesmente mais uma receita. Detalhe.
Qual o problema disso?
Detalhe. Se ele ganhar o jogo, ele ganha a cota.
Ele não vai ganhar o jogo, cara.
Por quê?
Porque não vai.
Por que não vai?
Porque o Curupi,
João.
O Barra do Piauí não vai jogar, não vai ganhar do Corinthians, porra. Eu não vejo problema nenhum de você procurar receita.
Vai ser um debate único?
Não,
acho que é a quarta vez que vocês entram pra dizer a
mesma coisa. Mas chegou no ponto que, tipo, João acredita na coisa que a senhora vai mudar a ideia do outro.
Micali e Tite
de novo. Micali e Tite de novo.
Inclusive com o belo argumento de Cássio, quando se irrita ao máximo, que é: tá falando merda.
Tá falando merda. Não, ele tá falando merda, que ele comecei, eu dei minha opinião, ele disse: porque minha opinião, você tá no ar-condicionado. Pelo amor de Deus, ele tá falando merda. Até porque tu tá no ar-condicionado também.
Mas eu tô concordando com o presidente do Gurupi, porra.
Vamos fazer a discussão no geladinho. Aquele aeroporto, conhece a cidade na voltinha. Bom, senhores.
Agora, vamos botar um negócio aqui, eu vou concordar com o Cássio.
Eu
prefiro a forma antiga, que é a questão de se você conseguir eliminar por 3 gols.
O Frankenstein, por causa.
Eu não acho Frankenstein, não, eu gostei. Eu achei que a Copa do Brasil ela despertou um interesse maior.
Sabe o que é Frankenstein? A primeira fase é mais difícil que a segunda.
Pra alguns times sim, outros não.
Provavelmente pra maioria.
Não, porque foi sorteio, Cássio.
Hã?
Foi sorteio.
Então, provavelmente a maioria, vamos lá, 50%, ou é dentro ou fora, para 50% dos times, eu estou chutando com o capacete agora, para 50% dos times, provavelmente a segunda fase vai ser mais fácil que a primeira.
Assim, eu vou discordar porque o empate era do visitante, e agora o empate na segunda fase
vai para os pênaltis, né? Se você não der a sorte, vamos supor, o América Mineiro, vai ser mais difícil.
Pegou quem?
Muricy.
Assim, pode perder, né, velho? Mas assim, mais difícil.
Mas agora ele joga em Muricy.
Sim, não, pô. Tô falando dos 50% que vão jogar em casa, Fred.
Ah, você só tá considerando os que vão jogar em casa.
Você tá falando
esporte. Sorte no sorteio.
Não, por isso que eu falei 50%, pô. Ou você joga em casa ou fora. Foi isso que eu quis
dizer. Mas aí é sorte. Mas a questão do esporte.
Eu vou repetir.
O Náutico
foi.
Vai ser mais difícil.
Porque ele pega fora o Sampaio.
Sampaio fora.
Mas veja, nesse caso, mesmo que fosse em casa, seria um jogo difícil porque, teoricamente, são dois times que estavam jogando a mesma divisão há um ano. Não estou falando isso não, mas, por exemplo, o Sport vai jogar na Ilha...
Não, o Sport está dentro do carroça.
Não, veja, o Sport, a segunda fase, pode ser eliminado. Será uma vergonha muito grande. Não,
porque, carroça.
Mas a segunda fase do Sport é muito, muito mais fácil do que a primeira.
Carroça. O Sport passou duas fases em uma.
Matando carroça.
Outros times também.
Sim, mas o Sport talvez tenha sido o exemplo mais clássico disso.
Então, mas que não é normal, né?
É mais ou menos. As duas primeiras fases da Copa do Brasil são mais fáceis. Acho que não seria muito diferente, não, Cássio.
Eu gostava do formato antigo. Se você tem competência, você pega um time muito. Os pontos classificados de todo jeito. 4-1, você eliminaria o jogo de volta. Eu prefiro esse. Porque, agora, sabe por quê? Porque você. Aí tem um mérito técnico. Porque você está dando uma chance de evitar uma zebra. O que é zebra?
Exemplo, o que é a zebra? A primeira, o que é a zebra? O regulamento da primeira fase do que o regulamento da segunda.
O que é a zebra? A zebra é quando o critério técnico ele é surpreendido. Então, assim, quando você bota um jogo ida e um jogo de volta, você valoriza o critério técnico e evita as zebras.
Sim.
Um campeonato que tem muita zebra não é um campeonato. Não é muito legal. Mas o legal é você considerar o critério técnico.
7 de 20. foi um número...
Não, as zebras ali, assim...
Pra mim, zebras foram poucas. Assim, zebras...
Mas pode acontecer. Mas, assim, mas o Curitiba passou... Sufoco, isso aqui é eliminado.
Dos clubes nacional de Série A foi o que mais.
E se tivesse
mais
e se sofrido. Fosse 1-0 para o Vitória da Conquista,
no
jogo de volta do Curitiba, o Curitiba tinha plenas vantagens, de, pelo critério técnico,
sim, avançar. Mas depois
é por isso que eu gosto dos jogos de volta.
Não era melhor da Inglaterra, não, a primeira fase. E se a primeira fase fosse sorteio as duas fases, como é na Inglaterra, pô?
Eu achei razoável.
Porque se fosse assim, aí por exemplo. Claro, os caras lá têm um histórico de 100 anos, isso que é interessante. Então, assim, eu até já falei aqui uma vez: o cara joga. Saiu o sorteio tipo Sport 7 Dourados. Foi sorteio na ilha. Se esses times se enfrentarem mais uma vez na Copa do Brasil, pode ser daqui a 50 anos, o jogo vai ser em Dourados. Assim, porque fica
o que eu acho bom, que a Copa Davis é assim.
Não, fica o. Meu irmão, fica o registro. Pode passar um século pra acontecer, mas se acontecer de novo, vai ver. Onde foi? Foi na casa de quem no último jogo? Aí o cara. Então, assim, a Copa do Brasil teria que ser uma coisa a longo prazo. Mas, pô, se fosse dessa forma, se fosse sorteio, 90 mil. Você tá ali, ó. Veja, você tá jogando em casa ou fora, porque. Não pelo seu ranking, não porque eu tenho empate, porque. Ao mesmo tempo que o outro. Porra, o outro tá jogando em casa também. É uma boa vantagem.
Bom. Pulando de uma Copa para outra.
Vai discutir mais não, né? Gurupi?
Torci pelo Gurupi.
Não, beleza.
Inclusive, Londrina multou o time todo, quer multar o time todo pela eliminação.
Esse bicho gosta da confusão, João.
O Londrina quer mudar o time? Multar?
Sim. Custou 300 conto pros caras, meu irmão. Só, jogando pelo empate com o Gurupi, falando 300 mil reais, fumo, né? Fumo.
Gurupi nunca teve tanta mídia na vida dele.
Bom, galera, saindo da Copa do Brasil para a Copa do Nordeste, antes de a gente falar dos jogos que vão da terceira rodada, que vão acabar, teoricamente, a primeira fase da fase de grupos, eu vou falar um pouquinho de uma ideia do 310 que o presidente Evandro Carvalho, da Federação Pernambucana...
Tem gravado.
Tá gravando essa parte?
Essa parte é o seguinte, ele termina o podcast citando isso, mas ele não detalha.
Ele dá um teaser.
É, que ele sugere acabar com a simultaneidade da Copa Nordeste e do Estadual. É,
e aí quando seguiu a entrevista aí na parte que não foi ao ar, ele deixou claro, porque a primeira entrevista que ele deu a Ardit no Jornal do Comércio, ele falou, não, voltar ao formato de Copa, fazer uma coisa mais curta. E até pra gente ele começou falando isso, depois ele disse que já tá até adiantada a negociação de que ele aceita que a Copa do Nordeste continue com 12 vagas, com 12 datas, mas que seja totalmente separada
do estadual. O calendário nacional desse ano reduziu para 8 datas e num acordo entrou para 12. Alex Portela, presidente da Liga do Nordeste, acho que entrevista a ESPN, disse, ó, independentemente do calendário, os contratos comerciais da Copa do Nordeste vão até 2022, juntos com a CBF, com a anuência da CBF, eles contemplam 12 datas. Ou seja, é muito estranho, porque mesmo que o calendário tenha dado 8, diminuído para 8 e tenha feito o favor das federações para voltar para 12, a Copa do Nordeste ela deve se manter com 12. Ou seja, essa pala de diminuição vale só realmente de ajuste para ver quem começa primeiro.
Exatamente. Evandro focou muito nisso. Na segunda parte do podcast.
Ele falou que ele quer separar as...
Ele falou que se for 12-12. Ele até abriu mão das
duas. A crítica maior dele é que as duas competições ocorrem paralelamente.
É.
No mesmo tempo.
Ele até falou que ele prefere que comece pela Copa Nordeste, mas se optarem por ser o contrário, ele também não se opõe. Ele só não quer mais
simultâneo. Ele não quer simultâneo.
Eu não acho ruim, não.
Eu não achei ruim, não. Agora, Eu tenho lá dúvidas sobre a ordem.
É, eu fui contra ele na ordem.
A ordem dele seria começar com a Copa do Nordeste, depois entrou o Pernambucano, aí vem as competições nacionais. Por uma questão de escadinha, fica meio confuso. Pode. Você começar no Nordeste e volta para Pernambuco e vai pelo Brasileiro. Poderia ser alguma coisa como se fosse acelerando o calendário. Você está no estadual...
E saindo de fronteiras.
Isso é na lógica. Então, você está no estadual, ganhando, vai acelerando, depois você vai para o âmbito regional... Depois
mas levando o que é o filé, digamos assim, o time mais preparado na competição dele.
Mas ao mesmo tempo ele concordou que o Sport deveria usar os jogadores da base para dar gancho. E outra coisa, vamos ser sinceros. No formato que o estadual está hoje, se for mantido, que tem 6 equipes na hexagonal, por exemplo, e passam 4, Santa Cruz, Náutico e Sport... Pode se dar o luxo de tropeçar dentro de casa como o Náutico fez, de
fazer a melhor temporada.
Agora, só dando razão a ele, em um ponto, que é o seguinte: a Copa do Nordeste, ele deu o exemplo de 2013, foi uma discussão que a gente teve lá, que ele disse que aconteceu e tal, e eu mostrei que quando teve a final da Copa do Nordeste, o Pernambucano já estava na sétima rodada. Então, assim, se em 2013 o Sport caiu... Sport e Santa caiu nas quartas. Um num dia, o outro... Acho que o Sport caiu no sábado e o Santa caiu no domingo.
O Campinense e o Fortaleza.
Os dois em casa. Eles poderiam ter avançado e ter disputado o Pernambucano também. Ele disse que talvez seria algo parecido com aquilo, mas de repente não... Porque é difícil que não seja... Que seja separado, mas que seja, tipo... O Pernambucano só começar mesmo quando o cara erguer a...
É o que ele quer.
Mas é difícil que isso aconteça. Porque se isso acontecer... Vamos supor que todo mundo seja eliminado na primeira fase. Você teria que esperar 6 datas. É até possível.
É possível, é.
Mas num calendário tão apertado, me parece um pouco complicado. Mas poderia ser, ok. Isso foi em 2013. Em 2000, voltando um pouco mais para o passado, porque teve 2000 e 2000 que a gente já falou várias vezes, que foram aquelas Copas do Nordeste, Campeonato Nordeste, que era de turno, que foi a evolução, e a anterior, que foi a de 2000, que o Sport foi campeão. Foi, eu estou dizendo isso porque eu comecei criticando sobre a ordem da competição. Mas em 2000, a Copa do Nordeste também foi antes do estadual. Então, na verdade, por mais que a gente sinalize que o estadual seja da Copa do Nordeste...
A tradição é que fosse ao contrário.
A tradição é a Copa do Nordeste começando antes.
Mas eu inverteria.
A lógica é a mesma coisa. Já foi assim.
Eu gosto da ideia dele. Por mim, se eu pudesse votar, se ele botasse assim, ó, o podcast vai votar. Eu votava. Evandro, concordei com você. Em vez de ficar... Hoje, quarta, é Pernambucano. Domingo, é Copa do Nordeste.
Melhor. Em vez do Santa fazer uma final no domingo, outra final na outra.
Exatamente.
Não foi em 2016. O Santa fez uma... Aquilo não existe.
Você fecha
para as duas competições.
Você fecha o campeonato, cara. Você começa e fecha o campeonato.
Você foca naquele campeonato.
Você faz tudo
isso. O planejamento é muito mais fácil de fazer.
Eu gosto da ideia dele. E sou contra a ordem de preferência dele. Mas o próprio Evandro, e aí vamos ser justos, pelo menos na entrevista, ele disse que não
faria oposição se os clubes optassem.
Isso é difícil. Ele disse que não faria oposição se todo mundo quiser jogar o Pernambucano.
Ele falou assim, que tem que ser um tem que ser campeonato ou tem que ser Copa, do jeito que está agora.
Não.
Se os clubes quiserem,
o Pernambucano vira Copa. Mas depois, na segunda parte, que é o que a gente está debatendo aqui, ele falou, e ele disse a gente, inclusive...
Porque eu questionei, porque os clubes vêm se organizando para fazer um torneio de turno. Aí eu disse, ó... Presidente, da forma que você está falando, não bate em nenhum momento com as reuniões que os clubes vêm tendo, que é o G7. Inclusive, ele reconheceu o G7 Não bate porque os times vêm se organizando para fazer um formato muito diferente do que o senhor está falando. Aí foi quando ele disse que abriria a mão. Acho muito improvável que nenhuma federação abre mão de nada.
E aí ele falou esse negócio das 12 datas, que ele apoia, e disse até que os clubes já estavam adiantados
para
já em 2018 adotar esse esquema de primeiro um, depois outro, seja qual for a ordem. E sobre o que o Rafael falou do campeonato pernambucano, que a gente também discutiu, sobre esse regulamento, e Cássio já pontuou aqui. Eu fiz essa pergunta a ele, eu disse, então, foi na parte, não foi a ordem. Então, concluindo aqui, você é refém dos clubes, que não podem mudar o regulamento, porque eles no arbitral não aceitam que diminua de 12 para 10. É refém da TV, que não aceita que diminua... De 6 clássicos para 3.
No turno.
No turno, passando só e de voltar para aquele formato de.
De turno.
De 10 clubes e todo mundo contra todo mundo, só ida.
Ou 12.
Que os clubes. Os próprios 3 clubes daqui não aceitariam receber uma cota menor para diminuir o número de clássicos. Enfim.
E falou também que é refém a questão dos gramados, porque existe. Na CBF existe uma determinação de clubes da Série A e B jogam
em gramado. Exatamente, é refém de tudo.
Ele exemplo, e não poderia jogar em... Eu acho que um exemplo que eu achei interessantíssimo, porque esse eu não fazia nem ideia, que foi o do Flamengo de Arco Verde, que foi apontado como o melhor gramado do interior nesse ano, melhor até que o Salgueiro foi melhorar, mas o Flamengo de Arco Verde já começou, Áureo Bradley, o nome do estádio de Arco Verde, já começou com um gramado bom. Aí eu perguntei, que nem o Flamengo de Arco Verde receberia os grandes no estádio. Eu disse, peraí, presidente. Aí ele explicou que nesse caso não seria pelo nível do campo, que está num bom estado, segundo ele, e pelas fotos parece mesmo, tá? Mas pelas dimensões do campo, que não são 105x68,
padronizado.
São menores, e o tamanho da área do gramado lá não permite com que eles aumentem. No caso, ele é uma dimensão menor do que essa, e o tamanho da área do jogo não tem como aumentar. Aí está negociando com a prefeitura para derrubar a arquibancada do lado oposto à cabine, para aumentar o campo e depois construir uma nova arquibancada.
Isso só mostra que, mesmo que entre no formato que ele quer, de 12-12,
vai
os problemas do Pernambucano não se solucionam.
Não, não soluciona. Mas, detalhe,
foi lançado hoje a licença de clubes. Vocês chegaram a ler?
Eu vi que você botou que era muito difícil.
É impossível. Né? Muito difícil não. Acho que tem que entrar até... Está nesse mesmo assunto. É impossível. Não tem como. São 34 pontos. Você tem que ter categoria de base feminina.
É difícil, tá longe.
Meu amigo, não é ter time feminino, não. É time feminino vai ser obrigado. Você tem que ter time de base. Você tem que ter o principal
tá
e o
subblog.
Isso aqui é.
Tá no teu blog?
Respeito.
Isso aqui é CBF. Isso aqui é CBF.
Não olha, jovem.
Não, eu sei que.
Na hora de fazer a coluna, ele olha.
Isso foi uma.
Não dá um view.
Isso foi um passe. Viu, pô,
os caras esse viu não dá pra entender, não.
Tá lá. Agora, esse assuntozinho tem. Então,
isso é uma crítica que eu faço à CBF. E até o próprio Evan também reclamou. Que é o seguinte, que a CBF não pode chegar e pegar o modelo europeu e
importar
jogar no Brasil, não. Porque a realidade é outra, porra. A CBF tem que procurar melhorar o futebol brasileiro diante do que é o futebol brasileiro. E não importar o negócio.
A medida escalonada. Porra. Não estou falando de Pernambucano, não. Nem a Copa do Nordeste aconteceria nesse momento, só a Série A. Detalhe, se tivesse sido válido já no passado, o Santa já não disputaria. Porque o Santa não tem CT. Tem que ter CT. Você tem que ter o seu estádio ou um estádio concedido que você mande seus jogos lá. Mas você não pode treinar lá. Claro, você pode ocasionalmente treinar no estádio. Mas justamente para que você mantenha... Exatamente, mas que você mantém o estado do gramado bom, você tem que ter um CT. É obrigado a ter um CT, que nem que seja um campo. Então, assim, a partir de 2018 vale na Série A, 19 na Série B, 20 na Série C, e em 2021 na Série D, que tem 68 clubes. Aí você fala, Série D que esse ano Pernambuco vai ser representado por Central, que não joga em Caruaru, o Central não tem nem campo, quanto mais CT. América... meu irmão, ó, se o Serra Talhada é Jequibau, meu irmão, se o Serra Talhada conseguir cumprir esse caderno de licença. Então, assim, em 2021, já diria. Quando é aquele cara que era da Globo e foi pra RTV?
Fernando Vanucci.
Já diria Fernando Vanucci. 2021 é ali, meu irmão. É ali e a turma não vai cumprir. Se a galera não flexibilizar, não vai ter Copa
do Nordeste. Eu não entendi essa. Alusão
é um turno. Peraí.
Peraí.
A Fred. Copa a Itália. Campeã.
Final da Copa. Tu nunca viu esse vídeo, não?
Não, lembrei.
Pelo amor de Deus. Esse cara é muito fraco de mim.
Bom, Cássio falou, só pra gente sinalizar aqui sobre essa questão do calendário. Se Pernambucano começar a sua Copa do Nordeste e um time poderia ficar seis datas, o Náutico venceu isso em 2015. O Náutico foi eliminado pelo Salgueiro no Pernambucano, que não conseguiu a classificação na última rodada, e na Copa do Nordeste. O Náutico foi eliminado exatamente no dia 5 de abril, se eu não me engano, e pelo Salgueiro, no Pernambucano, perdeu por 4-1, que o Júlio Cidade até expulso, o Janinha foi pro gol, e voltou a jogar, teve dois jogos em abril, depois jogou pela Copa do Brasil.
Com essa mudança, em vez de ficar com um longo hiato, ele ficaria com dois hiatos, ficaria um hiato mais curto.
Exato.
Mais curto?
Eu tô fechado com essa. Essa aí foi...
Evandro... Aprovou essa aí.
Pronto. Eu acho que ele pensou isso na hora. Deixa eu soltar essa aqui.
Tem uma parte que não foi papo. Nem reconheceu o fantasma.
Não, eu vi o programa e ele fala no começo.
Ele fala logo no começo que ele
reconheceu o fantasma. Mas é porque a segunda parte é um reconhecimento muito... A gente aplaudiu, pô.
Ele deu... O primeiro turno ia ser Taça Cássio Zirpa, pro segundo Taça Jonas
Dagner. Não, o galeta é tu, porra.
Bom, galera, a gente não vai falar de Galeta, a gente vai falar agora da Copa do Nordeste, que, como eu falei, está chegando aí na sua terceira rodada, já chegando aí na metade do turno, e vai fazer um raio-x aqui dos principais jogos do G6, né? Porque o Ceará está fora, tá fora, né? E o primeiro aqui é Sport e River, 18h30, na Ilha do Retiro.
Bom.
João de André Neto escalado nessa partida.
Feliz da vida.
Feliz da vida, que vocês podem ver.
Tá na Amantes, é?
Pelo amor de Deus.
Amantes de glória.
E... Tu vai pra Amantes?
Não.
Na última semana, o Sport, no último domingo, venceu o Juazeirense pela Copa Norte por 1-0. Um gol já aos 49, se eu não me engano.
50
já. E goleou o CSE, quase uma Copa Nordeste, né? Goleou o CSE por 4 em Maceió. E aí, André tá relacionado.
Ele foi...
Regularizado.
Regularizado, deve estrear. Não sei se já começando de frente ou entrando no segundo tempo. Eu acho que já começando de frente.
Eu acho que ele pega entrando no segundo tempo, o Leandro Pereira.
Eu não sei não, eu acho que ele já começa de frente. Se ele estiver pronto, ele vai começar de frente. E eu acho que, até por conta de André, o jogo vale a liderança do grupo. Mas, por conta da estreia de André, isso, por incrível que pareça, vai ficar em segundo plano pro torcedor. Eu acho que esse jogo tende a ser o maior público do esporte no ano, por enquanto. Eu acho que vai esperar, inclusive, o jogo da Ariano.
Ele tem feito uma promoçãozinha no ingresso. E o ingresso é a mesma coisa, assim, acho que...
Eu acho que vai dar um público...
Não tem uma mobilização muito grande, não.
Mesmo com as prévias todas... No Recife, eu acho que vai dar um público entre 10 a 12 mil. Repito, não pelo jogo que vale a liderança, por conta de André, sim, por toda a comoção que houve, a receptividade no aeroporto, enfim.
João,
eu acho que vai ser um público interessante. João. E um jogo, porque o jogo por jogo, eu acho que o Sport.
Que quase foi o duelo da Copa do Brasil. Por causa da pipocada do River, não foi o duelo da Copa do Brasil.
Sim. Só avisando, João, não passa de 8.
Eu acho que esse jogo
sinceramente, por ser 6,5, esse 6,5 atrapalha. Dá uma complicadinha.
Não, sim.
Só pra ser preciso.
Agora, já que André se tornou o personagem principal desse jogo e da semana do esporte, mesmo não tendo jogado contra o CSA, partida importante. Mesmo o esporte tendo jogado contra o CSA. E vencido o CSA, que foi o fato mais importante técnico, né? Dentro de campo da semana, o André acabou roubando a cena e sendo o tema principal do esporte. Cássio, todo mundo que ouve o podcast já deve ter lido no blog de Cássio, já circulou bastante, uma compra de 5,6 milhões, né?
5,23
milhões, a maior já realizada no Nordeste, né? Para um clube do Nordeste. E eu coloco na mesa esses investimentos milionários do esporte. Como é que vocês analisam
isso? Chitomatic. Essa... Tu não vai saber nunca, mas o nosso ouvinte conhece.
Erifoot. Isso aí é o seguinte. O Matic é o cara. É a apelação. É a apelação do Erifoot.
O cara na quarta divisão comprando um jogador Força 40.
É. Com estrela.
Com estrela.
O esporte que fez esse investimento em André Alto. E que já pode, esse recorde de André pode durar pouquíssimo de jogador mais caro. Porque o Sport já tem engatilhado, e isso foi, tá no Super Sport, matéria que eu fiz hoje. Falei tanto com o Gustavo Dubé quanto o Alexandre Faria. A pergunta foi simples: se o Sport já tem em caixa recursos para comprar os 25% que faltam de Rogério, que se falam ex-oficiais, que esses 25% custariam 3,5 milhões. Os dois falaram, estavam bem tranquilos, assim, deixaram claro que o Sport já tem recurso em caixa. Até porque vendeu o Renê por 3,2 milhões, o valor é quase igual. Então, assim, se o Sport comprar esses 25 que faltam, 3,5 milhões, e somar com os 2,5, são 6 milhões de Rogério.
E a galera me cobrou isso.
Aí Rogério se torna o jogador mais caro.
João, a galera me cobrou isso, porque, veja, Cássio, eu fiz tu vai considerar no teu ranking, que eu achei até engraçado, tu vai considerar no teu ranking se pagar isso, considera esse mesmo valor que você falou, 3,5, porque comprou ano passado e pagou agora. Assim, realmente, eu achei a pergunta curiosa, mas de qualquer forma, como eu fiz o ranking, teoricamente eu poderia ter um critério diferente. Eu achei válida a pergunta. Porque alguém poderia pensar que é uma segunda compra, mas veja, você não está comprando o jogador, ele tendo saído do clube, você comprando ele outra vez. Você está aumentando a compra que você fez. Então, isso me leva a considerar que é o mesmo negócio. Veja, você tinha 25% e agora você está aumentando para 50%. Eu vou dar um exemplo.
Eu concordo já. Acho que não.
Tá entendendo? Se o Náutico comprasse Rogério do Sport, veja, o Náutico tinha Rogério, comprou Rogério, sei lá, do Pesqueiro, do Porto, sei lá, não lembro agora não. Seria uma segunda compra, não era para você pegar o valor que pagou
aquela... Sim, você comprou um pedaço e agora está comprando outro pedaço.
Não é uma parcelada.
Duas
transferências.
Até porque estava previsto no contrato, então, quando comprou
o 25. Tanto é que o valor já é estipulado, você não pode aumentar.
Claro, eu concordo. Eu estou dizendo assim que alguém poderia pensar diferente, porque são momentos diferentes, então não conta. Se isso acontecer, já vou dizer, eu consideraria.
O São Paulo se tornou passageiro nesse barco de Rogério aí. Que o Sport vai decidir o caminho.
Mas por quê? Se você comprar, se você for a data onde o Sport comprou o Rogério, as cifras que o São Paulo colocou era de absoluta tranquilidade, Fred. O primeiro que o São Paulo, Bauza, que era o treinador argentino do São Paulo, não estava usando, por isso, e o Rogério pediu para sair porque não estava sendo utilizado, e viu o Sport oportunidade, mas ainda mesmo o São Paulo não utilizando e o Sport interessado em Rogério, o São Paulo botou o Sport contra a parede para ceder Rogério. Disse, ó, eu empresto você até maio, que não, não significava... Era um ano de empréstimo?
Não, menos.
É menos, né? Porque ele não chegou em maio, não. Ele chegou durante o Brasileiro. Ou seja, eu empresto você até maio, ou seja, no próximo Brasileiro ele já volta. E você vai jogar o resto desse Brasileiro e o seu estadual. E para emprestar, você vai ter que comprar uma parte minha. 2,5 milhões. Ou seja, o São Paulo tinha...
Gerou rejeição da torcida na época.
Eu achei revoltante aquele valor, porque Rogério tinha sido comprado há pouquíssimo tempo, se não me engano, por 1 milhão e 400 mil. 1 milhão foi para o Náutico, acho que 400 mil para o taxa de vitrine foi para o Vitória.
Rogério chegou no meio de junho.
Ou seja, quase um ano, né? 11 meses. Ou seja, Rogério tinha sido comprado há pouquíssimo tempo e subaproveitado de São Paulo por 1,400 e em pouquíssimo tempo ele estava valendo 10 milhões de reais nesse cálculo de São Paulo. Que se você está pagando 2,5 e 25%, ele custa 10. E para completar, se aí bota a cláusula de compra, porque é uma coisa pro forma, uma coisa de praxe lá. Se você quiser comprar, se é a opção de compra, quando terminar, para você ficar com o jogador, basta que você compre mais 25%, se você tiver 50%, ele pode ficar com ele definitivo. Mas esses 25% não vão custar mais 2 milhões e meio. Em maio do ano que vem, o São Paulo já estipulou, o São Paulo, que ele já não valeria 10 milhões, ele já valeria 14, porque esse 3,5 é 25%, então 100% seria... Ou seja, o São Paulo deu o valor de Rogério em junho, 10 milhões, junho de 2016.
Já deu com ágio.
E já deu com ágio em maio de... Independentemente do que Rogério fizesse no Brasileiro. Ele foi muito bem, mas poderia não ter ido. Em maio de 2017, ele já valeria 14. Então, isso, eu tô indo em cima do que você falou de São Paulo ser passageiro. Na hora que o São Paulo fez isso, naquele momento, com aquele Sport naquele momento, o risco de que chegasse em 2017 e o Sport efetuasse a compra era muito pequeno.
Aí, essa coisa, o São Paulo tá faturando dinheiro bom, pô. 100 milhões.
Não, mas nesse momento... Não, mas não é questão
de faturar. Sim, mas ele já botou um dia de garantia que se o Sport comprar, o São Paulo também não...
Claro, não é isso não, mas o São Paulo queria.
Sai como perdedor.
Nesse momento, o São Paulo queria e não tá... Se o jogador quiser, seria um problema. Mas... Rogério Ceni querendo, São Paulo querendo, e nesse momento, contratualmente, ele está meio que rezando pro Sport não ter o dinheiro.
Eu soube até que está vendo a pressão do São Paulo em cima de Rogério.
É a única saída.
E que houve até uma pressão para ele não entrar em campo contra o CSA. Mas o fato de ele ter entrado, jogado, feito o gol.
Que entrou pela ponta,
eu acho que ele aceitou já a negociação, já deve ter.
Se ele não entrasse por pressão do São Paulo, aí o Sport poderia dar um jeito de
proceder. Sim, lógico. E outra coisa, não tem.
Questionar judicialmente São Paulo.
Essa informação que eu recebi, ela não é nem. Que eu possa testar com a fonte. Sim. De direção.
Mas seria uma coisa bem questionável.
Seria, totalmente.
Só uma coisa dessa questão de o Sport tá gastando muito.
É isso que eu ia perguntar. Esses investimentos, mais de 10 milhões
em dois atacantes. Mas é que tá. São investimentos, na verdade, que o Sport está... Ele está um dinheiro que ele está gerando receita e gastando. Por exemplo, René. Não é um dinheiro que o Sport tem em caixa guardado e está comprando em Rogério.
Fluxo de caixa,
exatamente. René, ele vendeu, René, que se fala de 3,2 milhões, então era um dinheiro que o Sport não tinha, o Sport capitalizou esse dinheiro e já gastou. Outro dinheiro que o Sport não estava esperando e recebeu, e deve ter ajudado na questão de André, a multa de Rodney Wallace, que era um dinheiro que o Sport não tinha, o Sport pretendia contar com o jogador, só que o jogador não quis ficar, então o Sport paga a multa, o jogador pagou a multa, o Sport recebeu o valor da multa, que o Sport não revelou o valor, mas era um dinheiro que o Sport não tinha, então...
500 mil,
e tá revertendo,
mil para o CSA.
E tá revertendo na... Deve ter usado para a questão de... Junto com a questão de André, para... O Sport tinha 4 milhões, ele teve que investir mais 1 milhão e pouco. Não sei se a multa de Rodney Wallace chegou a tanto, mas, enfim. Então, assim, o Sport tá... Na verdade, o Sport tá flexibilizando o caixa. Ele tá ganhando receita, gerando receita de onde ele não esperava, e usando essa receita para reforçar seu time.
Isso, mas não é só isso.
Porque só antes disso, o que é que o Sport fez? Se você tirando essa questão dessas duas receitas que surgiram. O Sport gastou 4 milhões em André. Esse dinheiro foi do Sport, assim, sem ter um dinheiro novo.
Que parecia estar reservado para esse ano passado.
E gastou dinheiro para comprar os 50% de Richelli. O Sport hoje tem 100% de Richelli. Então, esses foram os dois investimentos, digamos assim, que o Sport abriu a carteira e pagou. Esses outros, que é tanto a questão de Rogério, quanto a lama que faltou para pagar
André,
foram deles que surgiram de onde o Sport não tinha, e o Sport só veio te repassar a verba.
Mas o que o Fred está falando, o negócio dessas compras milionárias, acho que pode ser feito da seguinte forma, porque eu acho surpreendente, porque... Do levantamento que eu fiz, se tiver algum nome perdido aí, eu coloco depois, mas dos que eu já fiz, até hoje o Sport já desde o início do Plano Real, o Sport já vendeu 16 jogadores por pelo menos R$1 milhão. E agora já comprou 7 por pelo menos R$1 milhão. Só que a diferença é que esses 7 é de 2014 para cá. Assim, o Sport sempre foi um vendedor, uma coisa normal na região, tirando o Vitória de 97, 98, com o Bolo Quexé econômico, mas de uma forma geral, vender, e quando compra, comprar valores muito menores do que esse patamar. E o crescimento num ritmo muito veloz desses valores. Quando o Sport pagou 2 milhões e meio em Regis, foi a primeira compra desse porte, foi em 2014, aquilo, naquele momento, 2 milhões e meio era o maior investimento da história do Sport num jogador. Mas você imagina, pô, um contrato de 5 anos, é um cara que jogou muito bem aqui, é um cara que era aposta, tal.
Com toda a desgraça, tá se pagando.
Sim, mas com toda a desgraça.
Se pagou.
Pô, o Sport tirou 2 milhões e meio do bolso e colocou ali. Aí, em 2015, vendeu Joelito por 5 milhões e 400 mil reais. Por isso que eu disse que não era exatamente o fluxo de caixa, porque ali o Sport teve até um fluxo de caixa maior do que o de René. Mas aquele dinheiro não foi suficiente para compras, aquisições dessa forma. Não naquele momento. Aí em 2016, tipo, trouxe Diego Souza, mas não foi comprando, foi empréstimo, foi comprar só depois. Aí em 2016 o ritmo foi muito rápido, a quantidade de jogadores foi muito grande. Aí pagou 2,5 em Diego Souza, pagou 2,5 em Rogério, pagou 1 milhão em Agenor.
3, pouco em Lênis.
3 milhões em Lênis em janeiro. Essa não vou nem entrar, não.
1 milhão para Ronaldo Alves.
1 milhão e 100 mil em Ronaldo Alves. Aí isso tudo em 2016, com todos esses jogadores permanecendo em 2017. Ou seja, o contrato mudou o perfil de barriga de aluguel. Até foi uma coisa muito interessante que o cara falou, os destaques do Sport anteriores era Lucas Lima, que veio de Internacional, saiu, explodiu. Próprio Marcos Aurélio foi um destaque. Os destaques do Sport estavam sendo todos de barriga de aluguel. Nesse momento, os destaques acabam tendo...
Marquinhos Gabriel também.
Acabou nem sendo... Jogou bem...
Não foi destaque, mas passou por aqui.
Mas assim, quem teve um pouco de destaque veio nessa condição. E agora todos os jogadores vêm comprados, adquiridos, com parte dos direitos econômicos com o Sport e com a dificuldade muito grande dos clubes de fora tirarem. Aí quando a gente entra em 2017, em 2014, 2,5 já era um valor assustador para o Sport. Aí, como o Fred lembrou, com esses valores todinhos, o Sport ainda tinha 4 milhões para ter tentado o André. E naquele momento, 4 milhões, ano passado, se achava o limite do Sport. Aí você, pô, qual o limite do Sport? Tanto que quando chegou agora de pagar os 4 milhões de valor revelado pelo Sport de Lisboa, 1 milhão e 200 mil euros, que na conversão deu 4 milhões e 35 mil reais, 4 milhões de reais. Quando chegou esse momento, se achava o limite do Sport. Pô, o Sport está botando 4 milhões no jogador. O mistério durou 2 dias, que aí se revelou o valor do Atlético Mineiro e o Sport, que até 2014 nunca tinha colocado 1 milhão em nenhum jogador, colocou 5 milhões em um jogador. Colocou 5 milhões em um jogador com a possibilidade de, uma semana depois, que poderia ser feito agora, a questão do Rogério pode até não acontecer agora.
Tem que ser definido até o dia 17 de abril.
Ou seja, mas que muito em breve, caso pague, já teria mais 3 milhões e meio e valores que a gente não considera, mas, por exemplo... O de Richelli, como você falou, não deve ter sido barato. A ampliação de contrato de Diego Souza em mais um não deve ter sido tão barato também. Assim, pode não ter sido esse montante, mas deve ter sido caro. Então, não é só fluxo de caixa. Eu acho que assim, o Sport talvez tenha se preparado nesses anos para chegar a esse momento. Assim, fracassou ano passado, mas assim, eu estou considerando tudo que não vai vir um rombo gigantesco depois. A gente está considerando que o clube está fazendo certo e vai ter como pagar. Certo, vamos considerar o certo. Porque se vier um rombo depois, é a maior responsabilidade que eu vi na minha vida. Porque pagar 5 milhões, enfim. A gente está considerando que está sendo tudo feito dentro dos conformes e que terá o dinheiro. E se foi dessa forma, o Sport se preparou para esse momento, um momento, eu diria, emergente, um momento onde outros clubes do país, outros analistas, jornalistas do país, talvez não estejam... Talvez não saibam nem o que está acontecendo, mas se eles forem colocar o pé da letra e fazer essa análise que a gente está fazendo, talvez não entendam que o Sport é a quantidade de dinheiro que se colocou nisso.
Cássio, eu queria. Acho que esse assunto a gente pode
não
até.
É certo e errado, é só surpreendente.
Eu acho que esse assunto a gente, de certa forma, passou por ele quando a gente fez o podcast 304, que foi da situação financeira dos clubes nordestinos. E a gente pode aprofundá-lo mais para frente em outro podcast. Porque daquele programa eu lembro um comentário de João Araújo, que é um torcedor do Náutico, que ouve todos os nossos programas, acompanha a gente de perto, e ele fez um comentário que eu considerei que era um bom tema para um debate em breve, que é o seguinte, ele falou, quando eu terminei de ouvir o podcast 304, para mim fica claro que há um processo em curso acelerado de diminuição das rivalidades estaduais e de consolidação das rivalidades regionais por causa da gigantesca diferença de patamar financeiro que Sport Vitória e Bahia têm em relação aos outros clubes do Nordeste. E nesse momento desse ano, a gente está falando aqui dessas contratações do Sport, mas eu recentemente li uma matéria do Zero Hora, já vi da ESPN, tratando esse mesmo foco para Bahia e Vitória. Então eu acho assim, fugiria muito da pauta a gente mergulhar.
Mas vou dar só um exemplo, assim, o que mostra o tamanho desse abismo que hoje existe. Bahia e Vitória são o mesmo estado, mas o abismo principalmente entre Sport e Náutico e Santa. Principalmente quando o Sport está sozinho na Série A e os outros dois estão na Série B. O que o Sport gastou com o André é toda a cota de televisão de Náutico e Santa
Cruz. É maior.
Na Série B. É maior.
É maior.
Então, assim, o que o Sport gastou, o que o Sport, que é o time do mesmo estado, gastou em um jogador para contratar um jogador, é maior do que toda a cota de televisão que Náutico e Santa vão ter na
Série B. Essa comparação é um número muito forte, essa comparação pode ser feita de diversas formas. Por exemplo, o valor, claro, que foi por isso que aconteceu. Mas, independentemente da fase, você tirou um atacante que tinha sido comprado por um valor caro recentemente por um time que disputa a Champions League, ou disputar, não sei se classificou de fase, mas que estava na Champions League, você tirou o cara da Europa. É isso que eu falo. Está na frase. 4 milhões de reais, o valor foi 5 porque pagou o Atlético, mas 4 milhões de reais, Sport e Sporting, de Lisboa. E quem recebeu o dinheiro foi o Sporting. Aí, nesse momento que o Sport se reforça com esse jogador, um cara que estava, não que disputou o Champions League, mas que o clube estava e que estava na Europa vindo para cá, o Santa, sendo campeão, não pode ser tricampeão pernambucano, mas enfim. Mas no mesmo momento onde chega esse perfil de jogador, o Santa traz um atacante que não joga há 7 meses e um outro atacante de 37 anos que estava 2 anos no Catar.
Eu acho, obviamente,
não porque não tem o olho, é claro que não, é porque um tinha 5 milhões para dar no atacante e o outro não tem absolutamente 1 real.
Não de resultados, porque, por exemplo, estão separados por uma série.
Qualquer coisa.
Não de times, mas de clubes. Acho que é o maior abismo que já se criou em Pernambuco por tempo, mas acho que a gente pode aprofundar em outro debate.
É muito interessante. Porque você lembra da Série D, sobre séries, é óbvio que não é. Mas financeiramente, talvez seja.
Mas vamos guardar para uma outra, mergulhar nisso em breve.
Por falar em comparações, resposta rápida, que a gente já até falou muito sobre esse assunto. Vamos fazer uma comparaçãozinha aqui, que eu acho até que ainda é cedo, mas...
Partiu do jovem, o jovem foi o primeiro a fazer a comparação.
Opção 1, o ataque é DS, Marlone, Elber e André. Opção 2, o ataque é DS, Rogério, Marquinhos ou Everton Felipe e André.
Eu coloquei isso no meu Twitter.
Opção 1 ou 2, rapidinho cada um.
Pode misturar, não?
2015
ou 2017? É, pô, daí abstrair é bom demais. Tá Marlon e Rogério.
É, mas você pode.
Cássio, começa então você. Opção 1 ou 2?
Em 2015. Em 2015, teve. Acho que até Michael Leite teve uma fase muito, muito boa.
Também.
Mas eu acho que Marlon ainda não tinha chegado, eu acho.
É.
Eu acho que quando Marlon rendeu, era
Michael Leite já tinha parado.
Mas que se você fosse colocar, já que tu falou de misturar. Em 2015 já não seria Elber. Se você pudesse misturar, a grande fase teria para se pegar.
Mas Elber, não houve o conjunto, né?
É uma escolha muito difícil. Mas Marlon chegou em baixa e rendeu. E Elber veio como aposta. Traçando esse perfil para agora, que a gente não sabe como é que vai ser o resultado de rendimento, né? A gente está comparando um que rendeu e outro que acabaram de chegar. Mas eu vou comparar, então, da forma como os dois chegaram. Rogério chegou em alta. Chegou como grande contratação, se fosse para comparar com o Marlon.
Tá rendendo,
Marlon chegou como um jogador muito interessante. Tipo, André chegou como... Porra, como é que o Sport traz André naquele momento?
Elba chegou como ainda o perfil de barriga de aluguel.
Barriga de aluguel. Marquinhos, eu estou falando desde o início que anunciou Marquinhos, eu acho que Marquinhos foi uma boa contratação. Eu não sei nem o que eu disse no Twitter, não sei se eu vou entrar em contradição, mas eu vou dizer agora, posso mudar, não tem bronca não. Mas eu vou ficar com Rogério e Marquinhos, porque eu acho o Marquinhos bem superior a Elber. E Marlon é muito bom jogador, mas talvez Rogério, nesse esporte, pela característica dele, de um ponta de velocidade que finaliza bem...
É por isso que você tem que Rogério vale.
Eu vou fazer... Pode até não pagar, mas vai ser foda pra achar outro. Esse setor ofensivo que o Sport montou, nesse exato momento, é dos melhores que eu já vi o Sport montar antes de começar um campeonato.
Jogador de lado, atacante de lado, que finaliza como o Rogério finaliza, tem um preço... que deve ser
pago. Não é barato, não.
Por isso que eu já voltando, eu volto com 2017.
Você volta 2015. Eu acho o Rogério... Concordo tudo que você falou. Eu acho que o Rogério joga excepcional. Mas... eu gosto muito de Marlone também.
Muito
acho
que excelente um Marlon, jogador.
Muito excelente jogador. Elber. Eu tô comparando... Aquele Elber de 2015.
Que é. Não foi...
Eu também acho que foi muito mais ou
menos. Veja, como era o quarteto... Como era o quarteto... Você botava Elber. Mas ele era um pouco... Levemente consistente. É, não,
ele ficava abaixo dos outros três. Mas
bem abaixo.
Mas eu não acho que ele ficava bem abaixo, não. Ficava abaixo.
Eu acho que...
E do lado de cá, a gente tem Everton Felipe. Ou... Que é um garoto ainda que... Tem altos e baixos no Brasileiro do ano passado. Foi muito criticado já na reta final. Saiu do time. E Marquinhos, que é um jogador que está querendo voltar a jogar futebol. Que o começo dele do esporte é bom, mas também não é nada... Assim,
aceitável. Ele,
hoje é reserva. Eu fosse... Na dividida hoje, eu fico 2015. Eu acho que é um dos dois jogadores mais prontos. Eu acho que o que pesa mais é a divisão. É, Rogério pesa muito a favor desse ano. E Elber e Marlene pesam muito a favor do outro ano. De 2015. E entra na dividida entre Elber e Marquinhos. Eu ficaria com Elber.
E o Diego Souza de 2016. O cara
eu ficaria com 2015. Por conta da disputa entre Elber e Marquinhos.
É, essa questão que o Cássio colocou da finalização, para mim, é primordial. Porque é um quarteto ofensivo. O objetivo é marcar gols. E eu acho que nessa questão, por exemplo... Nesse momento eu não boto nem Marquinhos. Pra mim o titular ainda é Everton Felipe.
Hoje o titular é Everton Felipe.
Everton Felipe de um lado, Rogério do outro. Tem mais poder de finalização do que Marlon de um lado e Elber do outro.
Marlon era um bom finalizador. Elber era um perdedorzinho de gol.
Elber perdeu um gol que a Chata Sul Sport lembra até hoje. Foi na semifinal da Copa do Nordeste. Contra o Bahia lá. Que eu
lembro demais.
Lembro demais.
Na Fonte Nova foi?
Foi na Fonte Nova.
E fechando... fechando o Sport... Seguinte, quando terminou o Sport CSA... Eu até falei isso no Telecast... Para mim ficou muito claro que o Sport precisava com urgência de um volante e um lateral esquerdo. O volante chegou. É isso que eu pergunto. O volante é esse?
Não. É aposta.
Esse aí não chega a ser aposta, não.
Fez um jogo em 2016.
Mas eu acho que ainda precisa de um...
Acho que estava esquecido.
Precisa de outro volante.
Sabe qual foi a azar de Rodrigo? Paulista. Apareceu um tal de Tchê.
Sim.
Acabou com a chance de Rodrigo.
Mas o Tietchan no Paulista estava no Audax ainda. Ele não jogou nenhum jogo. Rafa, veja só.
Esqueça o 2016. 2016
ele não esqueça. Minutos, não esqueça.
Mas não valia mais nada.
Mas vamos lembrar uma coisa. A gente também tem que ver o potencial. Por exemplo, assim mesmo que a gente
viu o
potencial
em Marquinhos. Até o Palmeiras.
É. Marquinhos, a gente viu o potencial em Rodrigo. O Rodrigo jogou muito bem no Goiás.
O que levou ele até o Palmeiras. Então o Sport, quando contrata Rodrigo, eu concordo, João. Não é o Rodrigo do Palmeiras. O Sport está contratando o Rodrigo do Goiás um ano e um pouquinho depois.
O Sport está contratando o Rodrigo, esperando acontecer o que aconteceu com o André.
O Rodrigo foi rebaixado.
O Marlon.
Mas
foi um dos que salvou.
Foi um volante que veio só.
Mas não é o volante já. Dentro das contratações que o Sport está fazendo, não é o volante. Não é,
mas resolve
não é
até a Série A.
Ainda,
não.
Que você atesta que é o companheiro de Tietchan. Chegou o titular.
Não chegou. Eu bato muito na tecla que o Sport, na verdade, precisa de dois volantes. E aceito que um deles seja Rodrigo, se ainda vier outro. Isso eu já estou falando do time pro auge da temporada.
Temporada.
Pro auge da temporada. Eu acho que o Sport precisa de mais um volante, mesmo com o Rodrigo, dois laterais esquerdos e um meia.
É por isso que a contratação do Rodrigo não me agradou muito. Porque mas se você vai trazer um Rodrigo e mais um volante, era melhor não trazer Rodrigo, trazer um volante.
Mas não existe um
volante. Esse segundo volante pode ser Ronaldo.
O Rodrigo não vem e não se torna, não completa o elenco até o fim da Copa do Nordeste, o fim do Pernambucano, não? Ok.
Sei, eu acho que ele vem com uma... eu acho que ele vem com uma aposta mesmo. Qual vai apostar? Se der certo...
Eu acho que pra Copa do Nordeste, Pernambucano, ter a opção de Ronaldo e Rodrigo já
tá bom demais, tá bom demais.
E se tiver que guardar um tiro em Arouca, por exemplo, que é o que Daniel Paulista quer, já são 6 meses, 7 meses, já não é mais 10 meses, que é um investimento muito caro. E lateral esquerdo é urgente, né?
Na lateral esquerdo, foi perguntado hoje a Alexandre Farias e também a Gustavo do B. Se falou o nome de Mena, do Cruzeiro, ele, Alexandre Farias, negou.
A imprensa de Minas divulgou, né?
Mas ele negou, ele disse que não, esse nome não está na pauta do Esporte. E a conversa, não sei se é que vai se dar chance para observar ainda Mansur. Mas isso, para mim, é mais da boca para fora. A gente pode estar procurando sim um lateral esquerdo, Mas ainda está conversando não tem, muito não no começo.
Não tem nenhum na agulha, né?
Então, é, não está todo na agulha. Discurso... Aí, eles, aí como não tem nenhum na agulha, eles vão dar moral para Mansur. Tá,
mas o que também só tem contrato até maio e acho que não tende a renovar, não.
Bom, galera, a gente vai pular de um rubro-negro do pernambucano para o rubro-negro baiano, que no sábado também o Vitória recebe a América de Natal. E o Vitória, enquanto o Sport tem 100% de aproveitamento, o Vitória está com 80%, posso dizer assim, porque foram 4 vitórias, uma derrota e uma senhora derrota. É, o Vitória perdeu na última rodada da Copa do Nordeste por 4-2 para o Botafogo da Paraíba. Para mim, a grande surpresa de resultado da Copa do Nordeste no momento. Porque a Vitória chegou a estar 4-1 em algum momento da partida. E, meu amigo...
Não, é uma surpresa. E esse jogo do América de Natal ganha importância pro Vitória por conta disso, porque o Vitória vai ter que fazer essa... Vai ter que se reabilitar e vai ter que dar uma resposta. Porque não foi só perder do Botafogo. Porque perder do Botafogo...
E só lembrando, João, era considerado time titular.
E o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil.
Foi.
Bem assim, eliminado, né?
Bem, levou 3-0.
Levou 3-0. Então o Vitória vai ter que dar essa resposta imediata pelo investimento que tem, porque o Vitória, para mim, junto com o Sport, são os dois maiores favoritos da Copa do Nordeste. Então, e também por questão de classificação. Porque o grupo,
Bahia também não, bicho?
Um degrau abaixo.
Porra, é Michael Leite,
um degrau abaixo.
Tem gente lá também, pô.
O Vitória, num grupo que tá muito embolado, tá todo mundo com 3 pontos, né? Cada um venceu um. E...
Por causa dessa arte que o Vitória fez de uma pessoa, né?
Sim, mas tá todo mundo com 3 pontos. Mas a arte existiu.
Que existiu.
Tá, então assim, pro Vitória, o Vitória vai ter que... Esse jogo com o América é importante para ele dar a resposta técnica e também por questão da classificação. Porque se o Vitória, em vez de fazer uma outra arte...
É, o jogo é em casa,
fica,
né?
Fica chato.
E no meio da semana, ele já deu uma compensada. Ele classificou na Copa do Brasil, né? Venceu o Lusiânia em Brasília, 2-0. Classificou fácil. E aí, eu fui acompanhar, eu tenho sempre, até para fazer as pautas aqui do podcast, e o podcast, passei a seguir mais perfis de torcedores do Vitória, né, de perfis ligados à Vitória, eu tenho sempre observado, todo jogo, a escalação do Vitória. E a Gel vem pé no acelerador, força máxima todos os jogos, né, o Vitória não dosa. Se o Bahia dosa, se o Sport dosa, o Vitória é pé no acelerador. E eu tenho percebido algo, e eu encontro ecos dessa decisão de Agel no Twitter de alguns torcedores do Vitória, que cada vez mais fica claro que Agel definiu Vitória com 3 atacantes abertos, 2 volantes e 1 meia. O Vitória que jogou contra o Lusiânia...
É o Sport, né?
Como jogam a maioria dos times no país. O Vitória que jogou contra o Lusiana foi Fernando Miguel no gol, Cedric, Fred, Alan Costa e Jefferson. Aí vamos lá, pro meio de campo. William Farias, William Correa e Cleiton Xavier. E no ataque, Paulinho, David e Chiesa. Qual é a minha pergunta? Tá se consolidando, rodada após rodada, que o Vitória joga só com meia. Mostra falta de planejamento você ter investido altíssimo em 4 meias e só utilizar um pro jogo, ou as possibilidades do banco de reserva justificam o investimento?
Acho que justifica o investimento. É melhor você ter um elenco forte e essa questão. E você abre a possibilidade de fazer uma variação de jogo. Você não fica preso a um
esquema. Ainda que não tenha não venha sendo feita por agente.
Mas assim, mas você tem essa possibilidade. Você só pode testar um esquema. Variar um esquema alternativo se você tiver peças para fazer esse esquema. Então, assim, eu acho que eu não critico
o planejamento
do Vitória, não.
O planejamento está de um lado e o que a Gel está colocando em prática é de outro, não.
Só uma dúvida.
Sabe o que é, Fred? O Vitória, ao contrário do Sport, por exemplo, o Sport manteve uma base do elenco e reforçou. O Vitória contratou muita gente.
Muita gente.
Então, o Vitória é um time muito forte. Mas que é um time novo. Então, sim, o Vitória precisa ter um entrosamento. No começo de temporada, nos primeiros jogos, que a Gel primeiro precisa achar um time, para depois que ele achar um time, ele testar variações. Ele não pode ficar testando variação a cada jogo, senão ele nunca vai ter um time. Então, eu acho que o foco da Gel, a cabeça dele é, eu tenho vários jogadores
Mas não devia estar testando dois. Com, arrumar esse time com mais meias e menos atacantes, não?
Mas ele tá jogando como todo mundo tá jogando. Ele tá jogando com dois volantes, um meia, três atacantes. Como todo mundo, muita gente tá jogando. Praticamente.
Não, quase todo mundo tá jogando.
Todo mundo tá jogando. Então, assim, ele primeiro ele quer achar o time dele e ter as possibilidades mais na frente, como time já armado, de fazer variações. Eu não vejo problema nisso, não.
Uma dúvida. Ele tava usando essa mesma formação no passado, não tava? Tá. Na reta final. Pode ser. Pode ser que ele esteja mantendo o que ele fez ano passado para depois ir evoluindo.
É, na verdade, assim, no início do ano, ele foi optando por abrir vagas no meio. Desistiu e o time, em tese, começou a encaixar um pouco melhor assim. E aí eu vi uma tweetada que foi o seguinte: ele teve um momento do jogo que ele tirou o Chiesa e colocou Euler. E o cara se revoltou. Assim, eu vi um torcedor: meu irmão, Piscolito no banco, Pineda no banco. Ele já tem Pineda o ataque, André Lima já tinha entrado. E não fica dando espaço já, porque o que eu percebo na relação do Santa Vitória é como se eles estivessem com medo que os jogadores...
Isso é que eu ia falar.
Percam a paciência.
É, pode criar um clima ruim...
É, mas vamos lá.
Dentro do elenco,
aí você fica no banco... Eu digito Piscolito na busca do Twitter, tá lá, os argentinos pedindo a volta dele, dizendo que ele não tá jogando. Porque hoje em dia esse intercâmbio de informação é muito grande, né?
Mas vamos lá. 5 jogos. Ah, já pode chegar pros caras da galera. É o seguinte. A gente tentou aqui, mas a temporada vai começar. Essa Copa não deixa nervosa. A gente tem que classificar primeiro de todo jeito. Vamos no esquema do ano passado. A partir de tal momento a gente vai mudar. Prometo a vocês, parará. Ganha o grupo. A gente não sabe se ele compõe desse jeito ou não.
Gabriel Xavier tá machucado. O grande trabalho de Argel, eu acho, hoje... Eu acho que é bem isso que eu falei, assim. Ele tem um elenco interessante, mas ele quer achar um time. Depois que ele achar um time, ele pode tentar algumas variações. O grande trabalho de Argel é, durante esse processo, ele não perder o grupo na questão de jogador que está no banco, não se conforma. É, esse, fora o trabalho de campo, é o trabalho que a gente tem que fazer.
É, e só para deixar... E para pontuar sobre esses meias e esse pouco uso, Gabriel Xavier está machucado, não está... ficando disponível. Dátolo começou a ser acionado agora. Então, tipo, tá como se fosse assim. Joga os primeiros 15 minutos. E Piscolite, em tese, aparenta não ter vaga no time hoje.
Reserva.
Essa, assim, a gente tá arrudeando para chamar o cara de reserva.
É, reserva.
Ele, pô, não tá ganhando a posição do Paulinho, não tá ganhando a posição de...
Acontece, pô. O Sport contra o Marquinhos.
É.
Se beijar que é titular, hoje é reserva.
E, assim... Piscolite, pelo menos, ao que parece, está sendo o inverso dos estrangeiros que estão chegando no Brasil esse ano. Por exemplo, os estrangeiros que chegaram no Fluminense, no Flamengo, já está todo mundo chegando e jogando bem. Ele ainda não teve essa chance, pode ser que esteja demorando um pouquinho para se adaptar.
Pega um time, como o João falou, novo, desarrumado, e a Gel... A minha grande dúvida é se a Gel é o cara certo para encaixar todos os jogadores.
E outra coisa, Fred, todo treinador, no fundo, ele pensa também em segurar o emprego dele. É, como é que você segura o emprego dele?
Resultado, né?
Jogando resultado.
Tomando 4 do Botafogo da Paraíba, balança.
É, não. Ele segura... Ele faz o feijão com a ele, igual a Cássio. Vai na pizza, vai no certo, assim. Ó. Joga com...
Bom, galera, perder os pontos. Vamos pular já aqui pro domingo, que às 16 horas, no Arruda, o Santa Cruz...
Contra a Lazio, né?
Recebe a Lazio, ou a Uniclinic lá do Ceará.
O uniforme da Uniclinic é igualzinho da Lazio, nunca vi isso.
Lembrando que o Santa em 5 jogos tem 2 vitórias, 3 empates. Teoricamente não, ainda está invicto, apesar de ter uma diferença de aproveitamento bem diferente do que a gente falou aqui de Sport e Vitória. No sábado venceu o Náutico no Arruda pela Copa do Nordeste, 1-0. Nessa última quinta-feira, que já tem Telecast lá no alto, Telecast 138, se você quiser escutar, está lá no podcast 45minutos.com.br.
Não tem Telecast de todo jogo esse ano.
É, venceu o Central por 4-2, de forma surpreendente, já que estava perdendo de 2-1 até os 40 minutos do segundo tempo. E a pergunta principal é a seguinte: 2 vitórias consecutivas, mas é possível afirmar que o time está engrenando? Cássio Zirpoli.
Bem, você chamou aí pro Telecast, né? Para quem já ouviu o Telecast, essa pergunta é respondida.
Então, como eu não participei do Telecast, posso...
Pronto, veja, Fred Figueiredo.
Não, só dizendo para quem não ouviu, dizer que são 2 vitórias, a do Náutico num jogo fraco, mas onde o Náutico não jogou nada, e no Central, onde o Santa foi dominado durante boa parte do jogo pelo Central. O Santa venceu por 4-2, de forma emocionante no fim, mas jogou muito mal, foi vaiado durante 2 momentos da partida, Eutrópio, uma dessas vaias foi para Eutrópio, especificamente, já foi chamado até de burra, a turma perdeu a paciência naquele momento. Então é um Santa que ainda não se encontrou, pelo menos obteve os resultados, o que basta nesse momento. Mas futebol, eu não vi essa evolução ainda.
É, eu vou puxar do mesmo gancho de Cássio, na análise técnica é essa mesmo. Não pude ver o jogo do Santa Cruz como se deve ver para fazer análise, então eu não posso mergulhar no que aconteceu. A televisão estava ligada no jornal, mas eu estava com várias outras broncas para resolver. Mas eu venho para o ponto da injeção de confiança. É claro que uma vitória num clássico, em que se projetava o Náutico mais favorito que ele, ainda que eu tenha, por exemplo, particularmente até discordei todo mundo aqui, que eu já tinha diminuído um pouquinho essa diferença. E você ganha um jogo da forma que o Santa Cruz ganhou, é só ver a reação dos torcedores nos gols que saíram depois dos 40 minutos. O Santa ganha, pelo menos, confiança. E confiança nos dois sentidos da palavra. Confiança dos jogadores terem confiança no trabalho, né, de você ter confiança que vai entrar no jogo e vai sair vencedor do jogo. O fato de não perder, quando é um ou dois empates, é um fato meio descartável, mas quando já são cinco jogos, se contar do Paysandu 6, já é um dado relevante. O Santa não perdeu em 2017, seja como for. E além dessa confiança, o outro significado de confiança qual é? É da torcida para com o time. Vaiou pra cacete, vaiou. Se jogar mal contra o Uniclinic, vai ser vaiado novo, possivelmente. Agora, o torcedor já parou com aquele negócio de tireotrópio.
Parou não.
Não.
Pô. Aí eu discordo, Fred. Até a parte da confiança do time, trabalhar vencendo é mais fácil. Agora, eu acho que o torcedor Santa Cruz não paga
não dá uma
real,
chance, não.
Um real de confiança nesse
mas
time.
Mas não dá uma chance pra ver qual é? O time não perdeu.
Ele só vai dar uma chance quando ele vê o time jogar e convencer ele assim. Agora o Santa Cruz ganhou e jogou bola. Agora o Santa Cruz ganhou e evoluiu. Essas vitórias, esse jogo contra o Central.
Mas tá pelo menos uma trégua num cara engole calado.
O cara, zero. Tá zerado. Nem tá negativo, nem tá positivo. Tá zerado o processo.
Porque tá até, no zero. É até, sabe, Rafa, uma discussão que a gente teve no Telecast, que você, a gente gravou de Náutico 0, Salgueiro 2, que eu defendi dado, e a gente vai discutir o Náutico mais na frente, mas eu defendi dado pelo planejamento dele. E mesmo que tenha naufragado, dado tudo errado, eu mantenho a defesa, porque se eu defendi antes, eu defendo depois. Mas você analisa, depois da rodada toda, Eutrópio foi lá com o titular, contra o Central, colocou o titular porque a situação era invertida, né? Como ele ganhou o clássico, ele ganhou oxigênio na Copa do Nordeste, precisava de um oxigêniozinho no pernambucano.
E outra
ele
coisa,
colocou a força máxima e pra mim ele saiu com um jogo que, pelo roteiro, ainda que o futebol tenha sido mal jogado, o roteiro foi bem interessante pro Santa. Eu acho que o Santa, a torcida do Santa,
acho que não abraçou
nesse
não.
Momento houve o podcast mais animada.
Nesse mesmo jogo que você falou,
sim,
Central,
veja só,
João, foram 1.600 pessoas, João. Acabou o jogo aqui, nosso Twitter. Não foram menos de 10 menções perguntando que elas iam entrar no Telecast, não. Lógico, isso aqui não tem um termômetro, mas vê só.
Isso.
Mas vê só.
Você falou comemorando, cara, Anderson Sniper é o cara que bateu a falta, né?
É.
Anderson Sniper, o cara já não é apelido da redação. Mas tá chamando o cara de Sniper.
Aí tem a diferença seguinte, João. Até o jogo do Náutico, a turma tava olhando assim, meu irmão, a gente empatou com o Campinense no Bambu, empatou com o Náutico no Bambu, empatou com o Belo Jardim em casa, 0-0.
No Bambu.
Lascou. Aí ganhou do Náutico. Arrumou um gol, o Náutico não quis jogar também, ganhou. Aí hoje estava perdendo 2-1 até os 40.
Voltando para a estaca
zero.
Anterior ao clássico.
Menos um.
Voltando para a estaca zero.
Aí vai, consegue a virada. O cara olha assim, meu irmão.
Eu acho
assim, bora domingo para aproveitar que teoricamente vem um pato morto. Eu não acho que zero não, acho que ganha nota, ganha 2 centavos ali de moral.
Então estou sendo muito cruel. Eu acho que, eu concordo com a análise de, para o time, jogadores pro time é muito melhor trabalhar na vitória. Para o Eutrópio, trabalhar o time.
Para os jogadores fizeram um gol, para Everton Santos, para.
Aí sim, Fábio. Aí eu concordo. Mas eu acho que pro torcedor e pro torcedor, e eu olhando para mim mesmo, eu analisando o Santa Cruz, Para mim, o Próximo Santa Cruz continua zerado.
Posso, assim. Posso,
ele
posso
não, ele aqui... não vai ganhar do Nick. Essa questão. Esse
posso próximo, lançar aqui só, alguma só coisa que pode ser um parâmetro?
Pode, mas só rapidinho.
Diga aí.
Essa questão do. O Santa Cruz pega o Nick Clinic domingo. É, deve ser mais um jogo para o Santa Cruz ganhar. O elenco do Santa Cruz ganhar mais. Continuar essa crescente de confiança. Os jogadores, porque o Nick Clinic é muito fraco. Deve ganhar, o Santa Cruz deve passar, ganhar esse jogo. E pro torcedor. Pode ser o começo de uma confiança, assim, comecei a acreditar no time, se o time jogar bola. Se o time mostrar um pouquinho de futebol mais organizado. Porque se ganhar de 1 a 0, com gol no último minuto, só com drama, eu acho que o torcedor vai continuar não, com o pé atrás. Porque uma coisa é você ganhar jogando bola, você ganhar assim, ó, com esse futebol aqui, evoluiu, dá para apostar que o Santa Cruz vai engrossar o caldo minimamente contra o Sport. Mas ganhar só no bambu, ganhar só na emoção, com um minuto, não sei o quê. Aí o futebol. A análise do futebol perde.
A gente pode fazer aqui um desafio, que domingo a gente saberia, se serve de parâmetro para saber se quem estava certo nessa confiança da torcida. Eu acho que Santa e Uniclinic dá mais gente do que o clássico.
E o clássico
passado, Santa e Náutico. Que deu 5 mil pessoas contra o
Náutico. Dá, mas
eu acho que a torcida do Santa. Vai dar uma chance ao time.
Mas eu acho que vai ser um grande público.
Não estou falando grande público.
Não passa de 8 mil.
Não passa de 8 mil. Travou no 8 mil.
Travou. É, mas ó, é porque o público do clássico, na verdade, o bizarro aí é o público do clássico.
Sim, lógico.
É uma
distorção.
Então, pronto, mas é que tá.
É voltar a jogar uma fichinha.
A confiança pro clássico garanta a você que tá, lógico. Não só por ser a parte bem mais difícil no papel, mas pela situação que o time estava.
Eu tô olhando só como torcedor. Eu pensaria assim, tipo, porra, a turma começou a fazer gol. Eu tô achando que domingo esses caras vão dar a primeira boa apresentação.
É um jogo domingo à tarde, né? É interessante futebol.
Só tem que ter cuidado com esse negócio de boa apresentação dentro do Uniclinic, né? Disseram que dá um azar da porra.
Mas eu, veja, nesse aí, eu tô bem tranquilo aqui. Que eu disse desde o começo, Cabral, tu vai escutar o podcast, Cabral? Será que acabou de escutar o podcast?
Vamos descobrir agora.
Escuta. Cabral, eu discordei tanto na Globo e essa discordância antiga. Essa supervalorização que aconteceu.
Cabral valorizou pra caralho aquela vitória mesmo.
Meu irmão, aquele jogo do Náutico e o Uniclinic.
Eu valorizei também.
4-0, é. Parecia um negócio.
Assim, bicho, João.
Era um desenho. João. Meu amigo do outro lado tem um time que tem a camisa da Lazio, porra.
João, veja só. Não tinha como não valorizar. Argumento.
Porra, agora, João, vê só. Agora, de fato, Cabral tava errado.
Quebrasse Cabral aí.
Como é que você vai respeitar um time que tem uma camisa parecida com a Lazio?
Esse argumento é tão ruim, né? Não, pô. O time, velho, o Uniclinic.
Agora, tá vivo. Toda vez que a gente fala no Uniclinic durante o podcast, eu faço a mesma coisa. Globo.com, campeonato cearense. E a porra do Uniclinic tá lá. Terceiro, quarto.
Mas aquela vitória foi super dimensionada demais do
Náutico. Não, lógico, foi dimensionada do jogo, mas tem que lembrar um detalhe.
Duas vitórias, e toda vez que eu olho, ele tá 1-1. Agora ele tá 2-2-2.
Ele anda.
Tá no clima de carnaval já.
Ele anda cíclico, Uniclinic.
Porque veja só, um time que veio depois de 21 dias de pré-temporada, essa primeira partida, cheia de desfalques, a bola girou direitinho. Meu irmão, podia ser o time do podcast. Mas funcionou, pô. E de lá pra cá, o Náutico regrediu. A verdade é essa, que a gente já falou isso aqui
não,
no
podcast. Não, regrediu, mas assim...
Última partida do Uniclinic tomou 3-1 do Guarani de Juazeiro.
Só que é o adversário do Náutico.
Esse aí a gente mergulha no Náutico. Esse é uma bronca pro Náutico, mas a gente deixa lá pra frente.
É, só pra terminar aqui o Santa Cruz.
Não, agora, é conta de luz clássica.
Clássica.
Santa Cruz e Uniclinic, né? Pelo amor de Deus.
É a definição...
Barata.
50 contos.
Não, barata. É conta de luz de casa de praia.
Peraí,
rural.
Peraí,
não é IPTU, não. É, na conta de luz.
Esse jogo é conta de luz.
É, IPTU é um jogo maior.
Né? É maior, pô.
É mais esse é conta de luz.
Pra que as contas de IPTU, Cássio? É? Pra que as contas de IPTU? Fiquei curioso.
É, agora. O IPTU está aqui mais barato.
Conta de luz. Das duas, uma. Outra conta de luz é muito cara.
Eu tenho um errado.
É muito barato.
Deu errado, né?
Na verdade.
Ou tá gerado na tomada.
É, mas virado. Trincado. Deixa em casa. Maria, liga aí, tá
apagado,
deixa numa tomada só. Não, mas na verdade.
Na verdade,
o problema aí foi a analogia. Que, dizer, eu mesmo falei na analogia aqui. A conta de luz porque é safada.
Safado.
Não desligo há uns dois anos.
Dois dias, não,
tá quebrado.
Essa no Uniclinic é conta de luz. de clássica, carro de praia, clássica. Que tu vai lá só fim de semana.
Quando tu anda de carro, eu fico, porra, que frio.
Cássio é uma coisa ou outra. Quando o carro tava lascado, a casa funcionava. Agora que o carro tá funcionando, não tem pra que as duas coisas, né?
Que frio do carro esse carro.
Bom, senhores, o Santa Cruz repetiu a escalação nas duas últimas partidas. Deve fazer o mesmo contra o Uniclinic ou dá pra fazer alguma mudança? Colocar um pitbull, colocar um Barbie, que o pessoal já tá chamando na roda de coqueiro.
Não, deixa a Barbie no banco.
Deixa a Barbie no banco?
Deixa a Barbie. Eu falei no Telecast. Algumas mudanças eu faria já. O Anderson Salles não pode ser reserva pro Jaime. Não pode. Não pode ser reserva do Jaime. Assim, tudo bem que ele tá pesadinho, mas bota ele num pra correr, bota ele num, como é, aquele, numa sauna. Manda ele perder peso, mas não pode. Não pode.
Ah, pô, MMA.
É. Não pode perder. Não, ele na minha. Ele
só na sauna entrando no campo.
Já
tô
desmaiado. Já vai pro Uniclinic, já chega certo aí.
Ele é titular. Eu deixaria o Tomás como sei, titular também.
Hospital, é hospital,
é o quê? Uniclinic?
Uniclinic.
Tem cara de cara seco.
Nome de hospital da porra.
É, Uniclinic. Meu irmão.
É o hospital.
O exame, é. Vale o exame ali do doutor lá no Uniclinic.
É um bom nome de hospital, muito melhor do que de time, pelo menos.
Do que o quê?
De time. É muito melhor. Não,
deve ser um hospital, porra. É. Assim, a gente deve estar falando óbvio por preguiça de pesquisar, mas deve ser.
Bom, pessoal, se tu bota no Google, aparece. Uniclinic do Globo Esporte, Uniclinic do Globo Esporte, Uniclinic do Wikipedia e o segundo é Hospital Uniclinic.
Não, deve ser
isso aí.
E eu queria, me diga uma coisa a você. O time da Protolida fazer uma graça melhor que o Central, viu? Assim, o time da Protolida jogar as pernambucanas.
Jogaria com a camisa da Roma.
É?
Pronto, tá respondido. O Uniclinic foi idealizado por Vanô Cruz, médico e dono do hospital de clínica de Ceará. Uniclinic.
Pronto, é isso mesmo, tem muita lógica. Pronto, mas respondendo a pergunta do Rafael, eu troco e manteria a base do time, porque tem que pegar entrosamento. Ainda, o Santa Cruz ainda tem que ter um padrão de jogo melhor definido, então só vai conseguir esse padrão de jogo repetindo a escalação. Com alguma eu deixaria o Tomás, que é um jogador que começou na reserva, já é titular, eu deixaria manter ele titular. O Pitbull, pra mim, entrou, fez uma graça no jogo central, fez um calorzinho. Mas eu talvez seguraria um pouco para começar.
Manteria assim, André Luiz? Essa posição eu acho que já,
essa posição
já
pode talvez começar a ser ganha. Já dá para colocar o Pitbull.
Eu concordo com o Anderson Salles. E acho que essa posição do ataque já está madura.
O Trump vem testando ele nos treinos, né? Mas não deu opção ainda. A gente pensou que ele ia estrear contra o Náutico. Aí entrou no segundo tempo. Contra o Central a mesma coisa. Pode ser que contra o Uniclinic seja até a oportunidade perfeita para ele estrear.
Pode ser, né? Verdade. Eu iria com ele. Exatamente. Se, já criou o folclore. Já uma simpatia. Agora
vai ficar latindo 90 minutos.
É, se você não... Isso vai dar um trabalho.
Vai, porque quando ele entra no intervalo, você vai ficar latindo ali
no tempo, tu vai ter que esse é o problema.
Vai, 38 segundos de tempo, tu aqui, ó. Lá, o cara assim, ó. O cara tricolando ali na social, bicho, cansei. Latou agora, velho.
Revezamento latido, né?
Revezamento latido. Ou então para com isso, pô. Tá bom.
De fato, vai ser um grande desafio. Começou o jogo. É um grande desafio.
Bom, galera, agora a gente vai falar do outro pernambucano, que tá no mesmo grupo, Grupo A. Joga também no domingo às 16 horas aqui do Recife. O Náutico visita o Campinense. E vem aí numa sequência de duas derrotas.
Os dois vêm na tabocada grande, porque o Campinense...
Copa do Brasil, né?
O Campinense levou um fulminho na Copa do Brasil razoável.
Tá ponto, né?
E o time... Difícil, jogo difícil. Muito a ponta difícil. Era a favorita, mas...
É, era mais, veja...
É porrada, né? Em casa,
Mas foi uma porradinha. E o Náutico vem de duas derrotas. Pra mim, ele era favorito no clássico contra o Santa. E o Arruda, com 5 mil pessoas, só foi a atmosfera que o Náutico... Uma atmosfera que era melhor para o Náutico, que era uma Arruda vazio, e tecnicamente, ou seja, se não tinha pressão na torcida, e tecnicamente o time parecia ser superior, e o Náutico ali...
Porque não era superior.
Hã?
É porque não era superior.
Não, parecia, é isso que eu estou dizendo. Então acabou superado
quando, pelo... Foi quando, no Arruda, a gente jogou a última carta gerada, o último crédito gerado pela vitória do Uniclinic.
Não, acabou.
Acabou,
aí já, só, acabou. Tanto acabou... Que já foi contra o Salgueiro meio nos cacos, ainda com várias mudanças, mas ainda assim, já juntando os cacos. Aí me levou um fuminho do Carcará a ponto de.
Feio. Fumo feio.
Então, fuminho é uma
modo de falar. Um homem a meio, um homem a mais.
Fuminho, foi fumo.
Foi fumo.
É. E dado ser questionado.
Aí você quer perguntar. depois de derrota no Clássico, depois de perder pro Salgueiro, come a menos.
Mas veja, o jogo do Salgueiro, mas com várias mudanças...
Sim, com várias mudanças, que ainda chega lá.
É uma derrota que não influencia na classificação do... Veja, Pernambucano só precisa ficar entre quarto lugar. O Santa tá aí há anos mostrando que é só chegar na semifinal.
Não, eu concordo, Cássio, mas vamos lá. Essas nuances que vão gerar aqui nossos questionamentos.
Ah, então faço.
A primeira é a seguinte. Depois de duas derrotas, dá pra dizer que o Náutico já atravessou a primeira crise do ano?
O jogo do Campinense é fora de casa. Isso é um grande problema pro Náutico. Porque um terceiro insucesso seguido, ainda que o jogo do Salgueiro fosse uma derrota, não uma derrota programada, mas um jogo programado para um insucesso, tipo, claro que o time tentou vencer, mas que um insucesso naquele jogo específico não mudaria o planejamento. Se você analisar de forma isolada, ok. Mas no momento que você já soma aquilo num contexto de três derrotas seguidas, supondo que aconteça isso, se vencer, a gente só discuta a derrota. Se ganhar, ganhou, pô. Mas um contexto de três derrotas, fica um pouco chato. Se o questionamento existiu, mesmo num jogo planejado para ter desfalque, imagina um completo. E além disso, eu estou dizendo o que as pessoas achariam, eu acho, mas eu não colocaria o trabalho dele em xeque ainda não. Mas uma derrota em Campina Grande, em termos de classificação, já atrapalharia bastante.
Atrapalharia bastante. Eu acho que esse jogo contra o Campinense...
É um jogo chave para a Copa do Nordeste e para uma retomada de trabalho.
Exatamente, é isso que eu ia falar. É o jogo disparado mais importante do Náutico até agora na temporada. É um jogo
era o do
também
Santa,
pra,
era
mais
do Santa,
difícil.
Era o do Santa para mim.
É, não.
O do Santa do Arruda, era para mim. Mas aí o Náutico fracassou e esse virou agora.
É o mais importante. O mais difícil, talvez, porque a Campina Grande deve ter, a torcida do Campinense deve ser maior do que a torcida do Santa Cruz foi no Clássico, por exemplo. E pode ser também, por outro lado, o jogo da virada de chave do Náutico. Se o Náutico conseguir fazer uma boa apresentação, porque lembrando, por conta do planejamento, o Náutico poupou vários jogadores nesse jogo contra o Salgueiro para ir com força máxima e com gás completo no jogo Campinense. Porque o Campinense houve o desgaste, o Campinense sim teve um desgaste no meio de semana por conta da Copa do Brasil. Então o Náutico, dentro do planejamento do Náutico, poupou alguns jogadores, boa parte, 7, 8.
Poupou 5 e teve mais 3 lesionados, né?
Então poupou 5, né? Vai com o time mais forte para esse jogo contra o Campinense. E eu acho que o próprio Dado sabe disso. E talvez ele esteja trabalhando isso com o elenco. Que é o jogo da virada de chave. Porque se o Náutico joga, vai em Campina Grande, vence o jogo, ele volta para o jogo da Copa do Nordeste, né, na classificação. E ele volta, aí entra a questão da confiança que Fred falou na Constituição da Cruz. Ele volta com uma confiança muito boa. Para um jogo, outro jogo importante, que vai ser o jogo da Copa do Brasil da quarta-feira. Contra o Guarani de Juazeiro, também fora de casa. Então, esse jogo do
se ele perde o Campinense e de repente pega esse Guarani de Juazeiro, aí realmente fica insustentável.
Exatamente. Então, esse jogo é um jogo muito chave pro Náutico. De divisor de águas, assim, de virada de chave. O Náutico, se ele perde, um tropeço, aí sim o Náutico entra numa crise, um parafuso muito grande, pode entrar para um jogo ou outro jogo muito importante na quarta-feira, mas se ele vence, dá uma injeção de confiança e de um crédito ao trabalho de dados. Ó, a gente perdeu pro Salgueiro, um jogo que a gente podia perder, poupando jogadores, mas no jogo que valeu, o time jogou bem e ganhou
mas
o jogo.
Mas, João, esse dado você,
mas você falou que só deixando claro, eu não acredito que vai acontecer isso, não. Eu acho que o Náutico não vai jogar bem para até ganhar o jogo, mas não acho que o Náutico vai...
Ó, o que você falou da Copa do Brasil é muito importante. Tem
futebol convincente, não.
Porque um jogo, nesse caso, não anula o outro, não. Essas duas derrotas pressionaram o Dado para duas partidas seguidas. Porque ganhar do Campinense e ser eliminado da Copa do Brasil, ou perder do Campinense e ganhar a Copa do Brasil, o questionamento em cima de Dado, eu acho que seria a mesma coisa. Porque são dois... Primeiro, porque se perder na Copa do Nordeste, já fica um pouco para trás na briga. E sair da Copa do Brasil na primeira fase, acontece a mesma bronca do Náutico ano passado, que era uma questão financeira, quando o Náutico caiu para o Vitória da Conquista. Cair para esse jogo agora já é perder 300 mil reais. Sim, não passa esse, agora não, o do Juazeiro. O Guarani de Juazeiro é perder 300 mil reais. Fora o baque de cair na primeira fase da Copa do Brasil. Então, eu acho que a análise... Engraçado, a gente comecei falando
não
Campinense...
Não classificar na Copa do Nordeste é perder quanto? Só com, com o dinheiro das quartas?
Porra, vai falando de cabeça, acho que é meio milhão. Falei, não sei de cabeça não, mas acho que fica quase...
Fora a vergonha de ser terceira vez que não passa.
Seria a terceira vez.
Fora a vergonha.
Esses dois jogos aí, Dado tá obrigado a...
É. Era daí que eu ia puxar, sabe? Quando
Náutico, Rafael... Dado e o Náutico, né?
É, Rafael perguntou...
E tem outra pessoa.
É, Rafael perguntou...
Thiago Cardoso.
Sim. Rafael perguntou sobre a crise e se o Náutico já está em crise, né? Foi a pergunta que o Rafael fez. Minha resposta é não. Pra mim... Foi horrível o resultado contra o Santos, o time não vem jogando bem, o time está à beira da crise. A crise é o colapso. E o problema é que o colapso se tornou possível. E mais do que possível, ele se tornou quase provável. Para mim, o Campinense é favorito.
Eu acho também.
Contra o Náutico. E para mim, o Guarani de Juazeiro é favorito contra o Náutico. Contra o último Náutico, que eu vou usar como referência, que é o Náutico do Arruda.
Mas o Náutico pode ser... Outro contra o Campinense.
Sim.
Por isso que o jogo do Campinense é chato.
Ok. O último Náutico que eu tenho referência, eu estou anulando completamente tudo que aconteceu na Arena Pernambuco quarta-feira. Para mim, Dado optou por escalar um time mais reserva do que titular. Para mim, o Náutico não tem condições de fazer isso. Por isso que perdeu para um time com um homem a menos durante todo o segundo tempo.
Por isso que eu achei um erro.
É, mas, ok. Se é para entrar 100% nesse jogo contra o Campinense... Se é para ganhar o jogo do Campinense, se é pelo menos para não deixar o Campinense ganhar o jogo, porque a gente está dentro de um grupo, então o Campinense não ganhar o jogo já é alguma coisa. Porque seria trágico o Santa ganhando o Uniclinic, o Campinense ganhando o Náutico, a classificação
fica muito ameaçada. Fica
distante. É. Mas se o Náutico vai para esses dois jogos e não consegue nada nesses dois jogos, aí o Náutico volta em crise completa.
Aí o trabalho de Dado fica muito ameaçado.
Inclusive. O trabalho de Dado vai pro cheque.
Já não.
E aí,
talvez ele nem volte.
É, e aí eu digo mais. Não é só o trabalho de Dado vai pro cheque, não. Todo o trabalho do Náutico, do dia que perdeu do Oeste pra cá,
justamente,
vai falar. Tudo pro cheque e vai tudo pro lixo junto. Assim, é muito difícil. E aí, já introduzindo o assunto que o João quer entrar... Para mim, o Náutico está em crise em um ponto. Para mim, Thiago Cardoso já gerou a primeira crise do Náutico. O Náutico ainda não. O Thiago Cardoso, sim. O início de ano dele é o pior cenário possível. E até eu, que era pessimista em relação ao Thiago Cardoso, não imaginaria que a gente já estaria vivendo o pior cenário possível. Qual é o pior cenário possível? Thiago Cardoso começou 2017 como terminou 2016. Esse é um cenário muito ruim, e aí é uma crise, porque aí o Náutico tem que bancar. Não tem alternativa, agora é bancar. Apostou, vai até o fim.
O Náutico, eu falei aqui da jogo-chave para o Náutico, para Dado e para Thiago Cardoso, esse jogo Campinense. Por quê? Porque é óbvio, isso é muito claro, que o Náutico, mesmo que o Náutico vença o jogo, o Náutico vai sofrer pressão do Campinense, o Campinense vai chegar na meta do Náutico, e Thiago Cardoso vai ser exigido. Então, assim... Para o Náutico vencer o jogo contra o Campinense, que é um jogo chave para o Náutico precisa vencer esse jogo, Dado precisa vencer esse jogo para mostrar, para o trabalho de Dado dar uma amenizada, para que tudo isso aconteça, Thiago Cardoso tem que passar no teste. Thiago Cardoso vai ser exigido, vai ter que fazer defesas, vai ter que fazer boas defesas e vai ter que salvar o Náutico algumas vezes. E não pode frangar como está frangando, levar gols bobos como está levando. É por isso que são três testes. O Náutico vai passar por um cheque, por um teste contra o Campinense, o Dado e o trabalho dele também, e individualmente tem o Cardoso também. Por tudo isso que eu falei, o Náutico só vai ganhar o jogo se tem o Cardoso tiver uma boa exibição. Eu não vejo o Náutico ganhar o jogo com tranquilidade sem o Campinense atacar, sem o Thiago Cardoso fazer grandes defesas.
Em três jogos seguidos, porque se o lance do primeiro clássico era questionável se foi falha, mas é a sucessão, os erros seguintes mostram que aquilo foi falha. Porque você poderia ver, se você analisasse aquele lance isoladamente, você poderia, não, mas no momento que você soma os outros dois jogos, você vê que é uma soma de comportamento e performance do goleiro que faz com que aquilo, você acaba se dando o braço a torcer. Aquele primeiro lance foi uma falha também, porque ele vem agindo assim. E são falhas de todos os tipos.
Uma pior que a outra.
Uma montou errada a barreira, o outro saiu errado no lance, a terceira um frango clássico.
Então, assim, ele vem falhando. Eu sempre ponho na conta o rebote daquele jogo do Central, que o jogador do Central caiu e não chutou.
Sim, também.
Foi horrível.
Ele cobrou
a nesse mesmo jogo ele saiu para cruzar o cruzamento, passou direto.
Então, assim, o começo eu acho surpreendente. É, o torcedor do Náutico falou assim, lamentando que o Náutico, claro, quis comprar o Thiago Cardoso de 2011 a 2015, só comprou o de 2016. Porque o de 2011 a 2015 é um Thiago Cardoso extremamente vencedor no Santa. O de 16 ganhou dois títulos,
mas... Eu posso redividir a história. Eu posso chamar de 2011 a 2013, de 2013 a 2015 e o de 2016.
Hã?
Eu dividiria em três fases, não em duas.
De 11 a 13...
Eu acho sim, que 13 mas, a 15 não, já é o Thiago Cardoso.
Mas eu tô falando do que eu disse, falhava, não. Eu tô falando
mas na final dava conta.
Eu tô falando do que o torcedor disse, assim. Eu tava falando assim. Mas para não ser tão específico do jeito que você falou, até porque se fosse assim... Você pegar o de 2011, que ele foi o craque do campeonato pernambucano, se fosse para escolher um ano. Em 2011, ele... Acho que foi a única vez que o goleiro foi eleito. Nem Magrão foi, por exemplo. Magrão ganhou 200... Ganhou quantos pernambucanos? Seis também, né? Não. Cinco...
Foram cinco. Rafael tá pesquisando aí.
Acho que ganhou cinco em 2014, enfim. Mas nunca foi eleito, já foi várias vezes o melhor goleiro da competição, mas não o craque. Thiago Cardoso, no primeiro pernambucano dele, já foi o craque no campeonato pernambucano. Então, se fosse para ser bem específico, o ano. E o Náutico pegou, contratou o goleiro que não deixa o Sport ser campeão, que bota o Santa como campeão, esporte como vice na ilha.
E esse foi o pensamento do Náutico.
Mas foi, claro. Eu não
foi. Porra. Eu não tô dizendo se.
É sim, mas é um se, porra.
Pra
é um
dar
si.
Uma chance à diretoria.
Sim, mas veja, é um se si que
foi, a gente... mas é raso e passível de toda a crítica do
mundo. Não, mas veja.
Pode contratar um goleiro porque o cara foi bem contra o Sport na final, pô.
Mas veja, eles não contrataram, foi o goleiro da Série A de 2016.
Contrataram, que era o último.
Não, porra.
Não, mas eles contrataram sim. O Náutico.
Eles não pensaram nisso, por isso eu tô chamando de rasa.
Você acha que o Náutico contratou por quê?
Eu acho que por causa disso. Porque o Náutico usou
aquele discurso contratou de o ideal de, campeão, de um...
Achar que
eu não achei errado, decisão. Não. Detalhe, eu achei certo. Eu disse, porra, tô contratando um goleiro que...
Eu achei muito errado.
Só duas funções aí. Na verdade,
eu achei errado
campeão, não só que joga bem contra o Sport, mas o Thiago que tem um currículo vencedor no Santa Cruz, que é, para muitos, inclusive para mim, o maior goleiro da história do Santa.
Ok, sem problema.
Então, sim, pô, se você tá trazendo o maior goleiro
da história do Santa,
não é somente o goleiro que fecha gol contra o Sport. É o maior goleiro da história do Santa.
Essa era
o maior
característica goleiro
da história do Santa, não se resume a fechar o gol em final contra o Sport.
Não se resume, mas...
Pesa,
mas eu acho que 30%
mas é por isso. A imagem...
Não por fechar contra o Sport, mas por ser...
Mas a imagem do Náutico, exatamente.
Tricampeão sobre contra o Sport, porra.
Tetra, né?
Não, mas três seguido.
A imagem do Náutico...
E um goleiro de Santa
Cruz. Eu acho que é essa.
Eu também acho. O Náutico contratou um personagem.
Porra, aí...
Um personagem da história.
Não é um personagem, não. Ele contratou um capítulo.
Um personagem, sim.
É porque personagem passa a imagem de que o cara não é aquilo. Ele foi
não,
aquilo em algum momento.
Não é aquilo, não. Um personagem da história...
Interpretei.
Não, eu não falei personagem, não tô ruim, não. Falei, o Náutico contratou um personagem da história de Santa Cruz. O Thiago Cardoso, de 2001 a 2013. 2011 a 2013. O Náutico, aquilo, expectativa, realidade. Expectativa. Thiago Cardoso, 2011, 12, 13. Realidade, Thiago Cardoso, 2016.
Na verdade, o Náutico contratou de 2016 com a expectativa de recuperá-lo.
É, exato.
Só que
o Náutico tinha um goleiro estável na barra.
Não é estável, é aí que tá. Não é estável, Fred.
Júlio César não é?
Não, Júlio César... Tem algumas falhas de Júlio César que são... Porque, pô, Júlio César fala em saída de gol. Júlio César vivia tomando gol por cobertura no Náutico.
Vamos lá, me lembro três jogos de Júlio César que ele falhou em três jogos seguidos.
Três jogos seguidos não, mas vou levar um jogo que eu lembro...
Eu
não sou computador não.
Sim, pô,
eu
quero três.
Náutico CRB ano passado, na Arena Pernambuco, Náutico perdeu do CRB, ele levou dois golzinhos safados por cobertura.
Ok, falhou contra o Luverdense.
Ele tem defeito também em saída de bola. Júlio César também não é o...
Tem suas falhinhas que estavam desgastadas. Júlio César agora de Série B. Júlio César.
A saída de... Eu não vou ser covado, não. Eu gostei. Pra mim, a troca... Eu falei no podcast aqui. Foi boa pra todo mundo.
Eu também achei isso.
Boa pra todo mundo.
Me surpreende esse começo tão ruim de Thiago Cardoso, porque não é na Série A. São falhas contra Salgueiro e duas contra o Santa, um Santa completamente reformulado. Ou seja, o nível técnico muito melhor do que ele vinha jogando.
O começo dele de Thiago Cardoso está sendo muito, muito, muito pior do que eu imaginava. E Júlio César, só que, independente disso, eu defendi a saída do Júlio César do Náutico, porque eu acho que, além de ser os goleiros, que o goleiro que eu vejo muitas falhas também, de tomar muito cobertura, sair mal do gol, enfim, tem algumas falhas do Júlio César, assim, que acontece não com todos os goleiros. Além de ser tarde desgastado, a saída do Júlio César para mim era um ponto. Podia sair do Júlio César para trazer qualquer outro goleiro. De contratar um goleiro do Fortaleza, do Ceará, não precisava ser exatamente Thiago Cardoso. Mesmo assim, eu aprovaria. Eu acho que o ciclo de Júlio César no Náutico estava encerrado. O que está me surpreendendo negativamente é esse início de Thiago Cardoso. Tanto é que eu coloquei aqui que Thiago Cardoso, esse jogo com o Campinense, é um jogo teste decisivo também para Thiago Cardoso. Porque se Thiago Cardoso falhar, vamos supor, o Náutico joga com o Campinense, perde com outra falha de Thiago Cardoso, eu já defino que Thiago Cardoso saia do time. Coloca o menino da base.
Eu sou contra. Eu agora tem que fechar o
protocolo. Não, pode, vai ficar apanhando, né?
Não, acho que tem que, acho que fechar.
Não, e vai agora, recuperar como?
Não, acho que tem que
fechar. Se tirar, acabou. Não volta mais, não.
Eu acho que tem que deixar esses dois próximos jogos sendo jogos que ele não vai ter que lidar com uma coisa que parece estar atrapalhando ele. A pressão da torcida.
Peraí,
meu amigo. Aí que é pior. Sabe por quê? O estádio vazio. Tem 1.300 pessoas. O cara... Quer dizer, tinha porque transformaram agora não pagante em cortesia. Quase que me enganaram.
Mas a pessoa física estava lá, né?
Certo, enfim, mas vamos lá. No último jogo, a cortesia foi 400 e disseram 1.400. Falta ainda descobrir 1.400.
É, aí os caras, tipo, você escuta, pô. No Arruda, ele tocava na bola, a galera vaiava. Depois do segundo gol na arena, a mesma coisa. Ele sente. Sente pra cacete. Thiago não é um cara de assumir erros, não. Ano passado teve uma sessão na Arena Pernambuco que ele foi reclamado Léo Moura. Aí Léo Moura fez
ajuda. Na coluna hoje já.
Foi Léo Feitado
de brincadeira. O ciclo negativo, né? É tão ruim que Thiago já começa a repetir, inclusive, a postura negativa dele quando falha. Já começa a se repetir. A situação do Náutico em relação a Thiago Cardoso é muito preocupante. Ou ele salva o Náutico de uma dessas duas missões que o Náutico tem. Eu ainda tô melhor que Cássio. Eu aceito uma. Se o Náutico salve uma,
eu acho
delas.
Não. Eu e se for pra salvar uma, não escolhe a morre, que salve o Nordestão.
Tu abriria a mão da Copa do Brasil?
Abriria. Oh. Porque eu acho não, Cássio. Porque, vê só, eu acho, Cássio. Primeiro, assim, se o Náutico passar pra Copa do Nordestão, ganha aqui. Mas eu acho que, institucionalmente, pro Náutico, é uma vergonha muito grande.
Terceira eliminação.
Você passa pra três
gols na vaga e passa pra primeira fase.
Isso é currículo de time pequeno, pô.
João, eu concordo, 100%. Eu também, inclusive, estou com o João com a escolha. Porque se perder do Guarani de Jazeiro, bota a culpa no regulamento. Agora,
Porra, tem um empate.
Outros times da Série B caíram, não
tem? Não, pessoal, eu tava aqui analisando o Guarani de Jazeiro, vice-líder do Campeonato Cearense.
Guaraju.
O Guarani de Jazeiro, vice-líder. O Niclink é
terceiro. O Niclink é quarto. O Fortaleza é terceiro. Aí, detalhe, eu fui olhar a
campanha dele. O Niclink é igual?
Quarto.
Eu fui olhar a campanha dele. 4 jogos em casa, ganhou 3, empatou 1. E nesse domingo vai ser um teste bom, que ele pega o Ceará. Mas, voltando para o foco aqui da questão, eu concordo com o João isso. Porém, por mais que dificulte a classificação perder do Campinense, o Náutico vai ter 3 jogos ganháveis pela frente.
Na Copa Brasil?
Não, na Copa do Nordeste.
Ganháveis?
Sim, é o Santa em casa, o Campinense em casa.
Ganhável, e o Niclinho, mas fora. Tem que fazer 100%, né?
Aí teria que ir pro 100%.
É bronca.
Teria que ir pro 100%.
Se trabalhar sem margem de erro. Já diria, Evandro, trabalhar sem margem de erro é complicado.
Bom, só para complementar, duas informações. Magrão foi hexa pelo Sport Pernambucano.
Pegou o Penta e depois ganhou em 2014.
Isso. Né? E, junto à falando da questão da troca do Júlio César, um dos motivos que a diretoria do Náutico queria, procurou, motivos não, um dos perfis que a diretoria do Náutico procurou em atletas era o Atlético ter sido campeões em outros clubes.
Isso é ridículo. Eu achei ridículo.
Pronto, é o que acontece. Só que aí, a de Júlio César ainda tem um detalhezinho.
Primeiro que não veio o campeão, só veio o campeão o Thiago Cardoso.
Aí você pode botar aqui, veio Páscoa, que, enfim.
Porra, mas pai, Páscoa existe.
Bom, mas vamos lá. mas tem detalhezinho.
Os campeões que vieram.
Bicho, sinceramente, essa é até uma boa matéria.
Eu prefiro o Rafael Pereira sem ser campeão.
Pronto, mas aí que tá. Rafael Pereira, Júlio César, eram todos símbolos que a diretoria do Náutico olhava ainda.
A ideia é que o vestiário pegou fogo contra o Oeste e ninguém explica exatamente o que aconteceu. Só pode ter sido isso, passa essa varredura.
Mas justamente...
Não pegou fogo.
Mas, bicho, vê só, desde que essa diretoria do Náutico entrou, a gente sabe que tem... É, alguns, o Náutico ainda tem problemas políticos.
Inerentes.
Dalpozo era um resto da gestão anterior. E vemos e convenhamos. Para mim foi o erro crasso do Náutico em 2016. E Júlio César ainda era daquela gestão passada também. Ou seja, ó, tem que ter a Cardoso aqui. A gente tá, não se encaixa mais no perfil, então vamos trazer ele. Acabou-se.
Dalpozo já... Eu me recuso a falar sobre.
Bom, saindo aqui do Náutico, a gente vai falar agora do Tricolor de Aço do Bahia, que visita o Altos também no domingo às 16 horas. O Bahia tem 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates na temporada. No último sábado venceu o Motoclube por 2-0 pela Copa do Nordeste. E na quarta-feira brincou, né? 6-0 sobre o Bahia de Feira.
Meu amigo, lá tem Bahia, vitória.
Antes de falar do Bahia, o Altos classificou, né, na Copa do Brasil.
Empatou com Fortaleza.
Empatou com Fortaleza, classificou na Copa do Brasil, tirou o CRB.
O Altos, que é time da cidade de Teca Cardoso.
O presidente se emocionou. O presidente disse o seguinte: ele ganhou 330 mil reais, não foi, Cássio?
315,
acho. Ele falou, 330, né?
Nunca vi tudo dinheiro.
Ele falou, eu acho que é 315. Se eu pudesse mesmo, eu dava os 315 aos jogadores. Mas eu não posso, eu vou dar 100. Que se for o maior dia da história do clube.
Pô, 100 mil de premiação.
Vai dar 100 mil. Ele disse, vai dar, porque ele disse que mudou o patamar do Altos.
O patamar do Altos era muito baixo.
Sim, pô. Meu irmão, veja. Posso estar falando uma grande bobagem, mas acredito que a folha do Altos não seja 100 mil reais. Ou pelo menos,
a do Uniclinic é 80.
Porque assim, se o Altos tiver uma folha acima de 100 mil...
É sério.
O cara jogar o campeonato piauiense com a folha de 100 mil reais, sendo o Altos, nem o River ou o Flamengo de Teresina,
caro.
É super... Então assim...
Hashtag caro.
Então vamos... Não, é isso não. Vamos considerar... Eu estou dizendo, considerando que a folha não é 100 mil. Eu estou dizendo que o cara deu uma premiação, o bicho... Foi o...
Pagou a folha.
O cara pagou o 13º salário até fevereiro.
E ele falou emocionado. Disse que, foi um grande, disse que o Alto já mostrou que pode enfrentar Bahia e
calma, jovem.
E Fortaleza.
Debreia. Tirou o CRB e fez...
Ele botou o Bahia na conta, eu não sei porquê. Ele falou, pode enfrentar o Bahia, sim, mas ele só enfrentou o Fortaleza.
Ah, mas não é empolgação, ele vai dizer, meu amigo, pode vir
o
Sport.
Mas é aniversário do cara, porra. É o próximo, exatamente.
Daqui a pouco ele tá chamando o Real Madrid.
O jogo é em Altos.
Em Altos
mesmo. Mas na empolgação, você vê, meu, junta aí, Bahia, Vitória e Sport, faz uma seleção, manda jogar com Altos. O presidente Debreia um pouquinho.
Ele classificou.
Mas isso é empolgação.
E agora
voltou. Veja, empolgação foi tanto que assim, a conta não bate. Ele dá 100 mil. Eu não tô indignado com o Sport.
Cássio é um diretor financeiro da porra.
Não. Amarrado.
As duas coisas que mais indignaram o Cássio na história do futebol. O Sport compra a Lênis e o Altos dá 100 mil de...
Não, detalhe, licença de clubes tem que ter diretor remunerado em tudo. De marketing, de diretor de comunicação, diretor financeiro. Não é só vice-presidente político
botar o cara lá. Psicólogo na comunicação.
Não sei não, mas assim, tem que... Todos os cargos, não vai ser só pegar um político e dizer, vai ser vice-presidente, vai ter que ter cargo remunerado de vários disso. Eu digo isso porque nessa questão financeira, meu irmão, o cara deu um bicho maior do que o salário, porra. Agora
travou, bicho. Arranhou o disco.
Meu irmão, assim... Ei, João, tu acha normal isso, porra? Já pensaste?
Já vai lá, se o Sport fizesse isso. Ó, o bicho do Sport pra ganhar é de...
É maior que o salário.
Quanto é o
Sport?
Quanto é o Sport?
CRB, o rival do CSA, pronto. O Sport tirou o CSA. Aí Arnaldo se empolga. Diz,
o bicho é 2 milhões.
Rapaz, se empolga aqui. Eu vou dar um salário.
Tem que ser mais de 2.
Quanto é
a
folha do Sport?
Sei lá, deve estar uns 2
e meio. Vou chutar um número aqui, não sei se é isso não. Claro, que eu tô chutando um número qualquer.
3 mil, 3 milhões.
Ganha 250 mil. Diego, por essa vitória, você merece 300.
Só de bicho.
Só de bicho nesse jogo, meu irmão. Ia pensar assim, velho.
Ia ser muita brama, velho.
O sangue ia escorrer. Já começou a sangue pra ganhar o jogo.
Porra. O quê?
Agora, detalhe, pelo que eu entendi...
Veja, a torcida do Sport ia comprar o CSA, meu amigo, é melhor de perder. Porque se a gente ganhar esse jogo aqui, não tem, vai ter dinheiro pra pagar esse cara não, porra. É melhor perder. É assim, porque, meu irmão, isso que esse cara do Altos fez. E tem gestão, se a informação é essa, é uma das coisas mais inacreditáveis que eu já vi nos últimos tempos, meu irmão.
Vem trazer desculpa, que coisa fantástica.
Não, é burro. Eu vou dar 100 por causa, vamos ver. É burro, por que é o seguinte? Meu irmão, salário, em vez de ele pagar uma folha de salário,
o João pagou um bicho. Não, não. Meu irmão, veja. Vamos supor que a folha dos caras seja 100 mil. Se ele chega com 30 mil de bicho, olha só, é.
Tá grande, chega gigante no vestiário.
Os caras pegam e ligam pra esposa. Amor. Amor, o bicho aqui tá nervoso.
Tu quer fazer o quê? Agora, amor, tu quer fazer o quê hoje?
15,70, ele já pagava.
Ah, próximo, olha,
meu Deus do céu. Não, não, 15,70, ele já chegava assim, quando chegasse o clássico com o River. Você nem se faz clássico. Pegasse o clássico do River. Pessoal, é o seguinte. Folha dentada de massa. Puta que pariu. É muito fácil. Meu irmão, é o cara... É o cara, deu 100 conto. Deu 100 conto. Os caras do alto agora estão se... Pelo amor de Deus.
Não, eles vão reclamar que estava atrasado. Agora, o pessoal do alto...
Não, vai chegar o salário. Que merda. O bicho é maior do que esse salário. Que...
É empolgação. Irmão. Ele tá empolgando. Quer pegar Bahia, quer pegar Fortaleza. Eu tô achando
que essa informação tá errada. Não faz sentido.
Ó, galera, só pra
só pra corrigir a informação.
Não, corrigir não. Porque o Cássio tá falando como se ele tivesse oferecido antes. Não era o bicho do jogo. Ele se empolgou.
Se empolgou.
É, e disse que não queria dar... Cogitou dar os 315, mas...
Puta que pariu! Meu irmão! Meu irmão! Velho, esse cara tem que tomar um remedinho, pô. Assim...
É muito polado.
O torcedor do Altos deve ter... Tem o torcedor do Altos que escuta o nosso podcast. O torcedor do Altos que escuta o nosso podcast. Tem o direito de estar revoltado com esse presidente, pô.
É muito tem que dar...
Meu irmão, esse cara ameaçou dar... Ó, o Altos passou uma fase da Copa do Brasil 300 mil reais. Ó, eu vou falar com segurança. O Altos nunca viu tanto dinheiro na vida.
Não.
O Altos nunca
viu tanto dinheiro.
Aí o cara quis dar. Disse, rapaz, esse time merece. Toma aí os 300.
Meu, esse é mesmo. Varton Lacerda, o nome da...
Porra, Varton.
Do cidadão.
Varton, tava direito,
meu irmão, porra. Bom. Paga a folha,
pô. Ah, não.
Esses 300 dava pra pagar o campeonato todinho.
Cássio, é
de folha.
Varton, Debreia.
Ó a frase dele aqui, ó a frase dele aqui. Estou aqui na Federação de Futebol do Piauí, fazendo já assinando o recibo, pedindo a cota do jogo de ontem para a CBF fazer logo a transferência. O que eu prometi para eles com a vitória foram 100 mil, ele prometeu antes. Foram 100 mil. O acordo segue com os jogadores na Copa do Brasil. E se passar de fase na Copa do Nordeste, a premiação aumenta. É proporcional ao prêmio.
Bom, seu... Como é que é?
Varton.
Seu Varton vai estar lá no... Lá em Altos?
Não, assistindo... O nome do time é correto.
Vai estar assistindo ele, o time dele enfrentar o Bahia. E Guto Ferreira vem fazendo rodízio com jogadores. Por exemplo, contra o Moto, no último fim de semana, colocou a equipe. Já contra o Bahia de Feira, já colocou outra.
Esse é rodízio mesmo.
É, e eu quero saber de vocês. É o melhor modo de começar a temporada?
Eu prefiro... O Diagel.
Tu prefere o Diagel?
Tu da Vera?
Não. Não. Achar um time. Rodando,
mas aí tá comparando características bem diferentes. No caso do Bahia, talvez o time já exista, né? O Guto Ferreira não precisa achar o time do Bahia, não. Ele precisa poupar fisicamente o time do Bahia.
Mas eu acho que ele tá fazendo... É porque...
Mas não como do Vitória. O Vitória realmente tá tentando montar o time.
Não, isso eu concordo.
Não é a mesma coisa. Não, é a mesma comparação com o Bahia, não.
Isso aí eu concordo. O que eu tô dizendo é o seguinte. É que... Guto, ele vem mais do que botando titulares e reservas, ele vem invertendo. Um dia bota o meio campo com ataque.
É porque,
um
por exemplo, contra o Bahia de Feira,
ele tá testando muito.
A gente podia pensar que seria o time reserva.
Reserva.
Mas quando você olha, Juninho, é Cajá, Matheus Salles, não sei se esse time é esses caras
exatamente, são reservas. Na verdade, se a gente pegar os dois últimos jogos do Bahia, contra o Moto, foi em Salvador, ganhou 2-0, 2 gols de bola parada. E. Depois contra o Bahia de Feira, que engoliu. Se você for pegar aí, o time titular é o que enfrentou o Moto. Seria um esboço. Juninho estava suspenso, que Juninho foi expulso lá contra o Fortaleza. Contra
Fortaleza, na estreia.
Então, o time titular foi Jean, Eduardo, Jackson, Thiago e Armeiro. Aí jogou René Júnior e Edson de volante. René Júnior perde a vaga para Juninho, em tese. Edson hoje é titular na frente de Matheus Salles. Isso eu estou dizendo assim, em tese, porque... Pra Guto Ferreira não tem titular. E Regis, que é o titular. Zé Rafael, que é o que veio do Londrina, titular. E Alione. E o ataque é Hernani.
Alione, que foi eleito o melhor da partida pela torcida.
É, contra o Bahia, né?
De Feira. Bahia contra o Bahia.
É.
Que a gente tem, eu acho muito estranho, que eles fazem O Sport começou a fazer isso agora no Twitter também, assim, a torcida elegeu o craque da partida. Só que o Bahia tem name rights nessa escolha. É, o nome eu acho fantástico. O nome é o craque barril dobrado. Que ele... não, esse não é o name rights, não.
Tinha uma rádio aqui que era frango nato, esse era pior, né?
Não, isso não é o name rights, não.
É o craque frango nato do jogo.
Não, jovem, isso não é o name rights, não.
O cara corria pra não ser.
Perdemos mais um patrocinador.
Esse barril dobrado é a expressão de, ó, quem foi o barril dobrado do jogo? Não, o name rights é barril dobrado, não, porra.
Eu sei que, pô, já imaginei um bar lá, barril dobrado.
É Salf, que é uma marca de roupa, então aí juntou. Tipo, tem negócio do lado da Bahia de brocar, de fazer. É uma expressão baiana. Ele
vendendo no podcast, né? No telecast, o name right do.
Não, então, aí o cara. Aí
não tá no barril, pacote comercial.
Aí é barril dobrado, Salf. Interessante, assim, uma besteira dessa conseguir capitalizar o melhor da partida.
O cara podia ganhar a cueca, o cara da cueca aqui.
Tá ouvindo?
Então, assim. Aí.
Seria craque village, alguma coisa desse tipo assim.
É, seria. Interessante. E. Cajá segue. Dando chance. Não sei, não se firma. E o Bahia contratou Michael Leite, né? Boa contratação, mais ou menos.
Não, Michael Leite.
Em Pernambuco a gente pode.
Michael Leite, ele é um ótimo jogador.
Nós somos especialistas em Michael Leite.
Né? É, e os bairros sabem disso. A passagem dele lá, Náutico jogou duas Série A, Náutico em 2013, Sport 2015. É um excelente jogador. É um excelente jogador. Agora. Fisicamente muito instável. É um cara que se machuca demais. Deixou a campanha do Náutico foi muito ruim. Ele conseguiu ainda fazer os golzinhos dele em 2013. Mas se machucou muito ali. Se machucou muito.
Que salvou naquele ano.
Se machucou muito no Sport. E não, é, não dá nem pra dizer que foram dois anos atípicos, porque o histórico dele é de lesões. São lesões musculares.
Ele teve uma lesão gravíssima no começo da carreira.
Mas são lesões musculares, porque ele é um jogador de muita explosão. Muita explosão. Por exemplo, no Sport eu considero, foi a passagem mais recente dele aqui no Recife, uma das, ou a melhor atuação que eu vi ele ter pelo Sport foi no jogo contra o Internacional. O Sport fez 3-0 no primeiro tempo. A atuação de posso estar muito enganado, mas foi esse jogo. Ele, Michael Leite, assim, a velocidade que ele jogou nessa partida era uma coisa absurda. Mas é de tal forma que Tem uma fisgada, também é muito simples.
Paga
assim.
O preço.
É, paga o preço. E ele paga esse preço diversas vezes. Então não é um jogador que... A gente até falou no podcast, não sei se há vários minutos atrás, lá, quando eu até falei do negócio de 2015, aquela comparação de 2015.
Sim.
Seria pegar os melhores de 2015, não seria nem Elber, seria Marlone, que foi a reta final do campeonato, e Michael Leite, que foi no início. Foi isso mesmo?
Foi.
Mas... Ele não é um jogador de 38 rodadas. Como o René jogou 38 rodadas no Brasileiro, como o Diego Souza jogou 34.
Nunca mostrou ser.
Não, nunca foi. E provavelmente não será no Bahia.
Ele tem qualidade.
Ele tem muita qualidade. Perde seus golzinhos, mas é um jogador...
Diretamente responde a pergunta, boa contratação.
Não, Bahia. Ótima contratação, mas não será. Não será. Não tende a ser, melhor falando. Não tende a ser um jogador que será... O titular do Bahia no Brasileiro. Não pela questão técnica, mas pela questão física, que o histórico dele não permite que ele consiga ser isso.
É, esse grupo.
Se for ótimo.
Esse grupo no mesmo domingo, um pouquinho depois, fecha com Fortaleza e Moto, um jogo conta de luz pro Fortaleza. Porque é um grupo aí, dependendo do que acontecer em Altos, esse grupo pode dar
uma bolada. Eu acho que rola um crime.
Eu não boto no fogo do Bahia, não.
Bahia e Altos, lá em Altos. Meu amigo, quanto vai ser o bicho desse jogo, Cássio?
É melhor perder.
Não, só se classificar. Não, tu acha que é jogo ganho pro Bahia? Não acho, não.
Eu ganho, não, mas é um jogo.
Acho que é um jogo
80-20 pro Bahia.
Não, acho
favorito.
Não acho, não. Não, eu até acho favorito. Mas 80-20 eu não ia, não.
Tu acha menos que isso? 70-30?
60-40.
60-40,
pô. Pra vitória, 60-40.
Cara, esse bicho, quando pega raiva
de time.
É, meu irmão.
Ai, sim.
Quando pega raiva de time, esse meu bicho com o Bahia é uma má vontade.
É porque esse time do Bahia...
Tu vai passar a festa na Bahia quando? Diz aí.
Esse time do Bahia... Esse cara, quando quer, reduz o aquecimento global.
Ou aumenta, né? É. Dependendo, pode aumentar. Né?
Não, geralmente é, mas quando quer, ele...
Meu irmão...
Para.
Rafa. Esfaqueia.
Neva no pelourinho, meu amigo, esse rapaz.
Dá um pause e vê se salvou.
Eita, pô, deixa eu até ver aqui, viz.
Na Bahia tá...
Tá, dá o stop.
É, o stop. Ó,
é tão simples.
Ó, pra evitar da merda, termina logo.
Termina logo. 3 da manhã.
Eu tô vendo aqui. Ah, eu tô sentado aqui do lado do Rafael. Essa barrinha azul aqui, nunca mais vou deixar de ver.
Bom, galera, esse foi o podcast 45 minutos 311.
Rapaz, virou GC, bem foi.
Não, o Fortaleza entrou aí no contexto do...
Qual contexto?
Do grupo do Bahia.
Tem que lembrar do Fortaleza, porra. É aquele...
Qual é?
Aqueles programas do...
Não, não é isso não, que eu...
Primeiro bloco, Corinthians, segundo bloco, Corinthians, terceiro bloco, Corinthians, quarto bloco. Corinthians, quinto bloco. Centro São Paulo, não, Palmeiras São Paulo e um pouquinho de Santos.
E fica bastante lesão, já Fortaleza, né?
É, é.
Rapaz, o que a gente fez com Fortaleza hoje?
Três da manhã, jovem.
O grupo do Bahia bateu no...
Falou na verdade, mas na verdade...
O grupo do Bahia...
Tô sobre Fortaleza, você que tá esperando agora, nós falando Fortaleza, lá no começo do pódio, no Castelão.
Falamos. Abrimos o programa
com Fortaleza. E esperamos você na semifinal. Antecipamos o problema com a solução. Com Fortaleza, você disse.
Fortaleza que pega o Moto, não tem, porque é o jogo assim.
Esse aí eu não acho conta de luz, não.
Moto é conta de luz?
Então,
esse aí eu acho. Moto é IPVA, no mínimo, porra. Pelo amor de Deus, porra.
Não, não, é cara IPVA de
Moto. Eu não tô achando tão fácil, Bahia.
É, claro que deu conta. Veja, se o Moto for conta de luz.
Não, é Moto. Foi fácil que era conta de luz. Eu não acho conta de luz.
Tu
não,
acha porra. Moto conta de luz pro Fortaleza?
Não, eu acho o Fortaleza um time fraco. Eu já falei isso em vários podcasts.
Então
não é conta de luz, cacete.
Então,
porra. Então,
calma,
Moto é
IPVA, calma, é multa. Calma. Conta de luz pesada?
Não. É a multinha.
Por que
multinha?
Isso?
Porque no bafômetro. Multinha passando 90.
Essa é aquela multa.
Multinha passando 90 no sinal de 30 que tem aqui no Recife.
Essa é a multinha. Essa é a multinha do chaguante bucal.
Não, não. É radar. Isso é pior. Hã?
Essa é a multa do chaguante bucal.
Essa tem que ir pro H-Menon, meu irmão. A tora de aço não foi fraca.
Rafael. Tudo que é mais tarde. Pra tu não pegar a suspensão.
Eu tô jogando Fortaleza na mesa pra gente falar.
Sim, eu derrubei
a mesa. E tu diz que o moto é conta de luz.
Não.
Eu vou dizer por quê. Porque se o Fortaleza não ganhar esse jogo, aí, meu amigo. Ok.
Sim, pô, mas...
Irmão, se o Bota... Né, quanto Luiz? Uniclinic é sujo, né? Assim, meu irmão. Uniclinic. É o quê?
É zona de... Conta de luz de taxa rural. De que é a taxa rural? De gente que mora na...
E na zona pública.
É.
A taxa de
zona
pública.
Não, porque quem mora em zona rural paga
mínimo,
bem pouquinho. O moto...
É selo de correio.
O moto Uniclinic. Aqui no hub, gerando na alta, 3 da manhã.
Como é que é?
Uniclinic
é a conta do
é
moto.
É choque de pilha.
Rafa, pelo amor de Deus, tá esperando o quê?
É isso aí, galera. Esse é o podcast 45 minutos. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.